Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você. Inclusive, com assistência técnica, com assistência 24 horas, guincho, carro reserva e cobertura de vidros. Você sabia disso, Edgar?
Não, novidade, novidade. Até porque 24 horas é bom, né? Principalmente quando você sai na quebrada da madrugada, e aí você senta, liga e ele faz...
É que é geralmente nessas horas que...
Não, é 5 e 10 da manhã, né? Manja? É isso. Melhor impossível, né? Aí o telefone amigo quebra aquele galho, né? É o famoso H24.
H24.
Tudo bem, Júlio? Tudo bem, você? Foi de final de semana.
Foi bem, foi bem. Não vi algumas...
Eu fui bem irritado.
É.
Fui bem irritado, principalmente de madrugada, que eu dei um cochilo. Acordei cheio de gás. Ainda bem que eu tinha visto Talladega aos pedaços, mas na internet, viu? Uhum. Falei, ah, não, vou ver à noite, que foi muito bacana. Tais de sacanagem comigo.
Dessa vez eu vi.
Eu vi
Talladega.
É, que bom.
Na internet.
Mas você viu na internet. Ah, tá. Você viu naquela página?
Tava bom o link, hein, meu?
Nossa, aquela página. Aliás, a rapaziada tava lá, Jarbão tava lá. Hello, everyone. Nishan tava lá. Nishan 1, tá bom pra você ou não?
Eu coloquei aquela página no Twitter, no Facebook, no fórum.
Nossa, mas lotou.
Lotou.
Rapaziada, tava muito boa a transmissão. E foi o que me salvou. E eu fiquei vendo no laptop, porque eu tava assistindo outras coisas também. E aí foi o que me salvou, porque aí eu falei, ah, não, essa é imperdível, né? Aí, bom, quando acabar a 45ª mesa redonda, pelo menos eu vou... Aí deixei lá um horáriozinho pra gravar, gravou tênis. Eu tô de bem comigo mesmo ou não? Gasquei um marciano, mas eu mereço.
Não, os caras estão aprontando forte.
Não, Júnior, eu tenha medo de uma coisa na vida. Tenha medo sempre do fogo amigo.
É
o pior que existe. É o fogo amigo. Manja. O cara dá as coordenadas e a artilharia joga em cima deles. Entendeu? É o fogo amigo. Júnior, não tem outra explicação. É muita incompetência. Então, é incompetência. O que você vai pensar? Quer dizer, já não bastasse colocar 1h45, 2 horas da manhã, de um domingo para segunda, com 80% com compromisso. Eu ainda estou aposentado, mas e o resto? E a rapaziada que gosta?
Não, e olha a hora que começa.
Sabe? Não, e ainda... Bom, eu nem vou entrar em detalhe, porque o argumento deles é muito forte, mas o futebol desperta paixões. Então, sabe, precisamos repetir 40 vezes a mesma coisa. Só que assim... Em 20 vezes é pênalti, nas outras 20 não é. Engraçado isso, né? Mas até a pouco, até 8h30 da noite era pênalti, agora não é mais. Claro, aí viu 200 vezes no replay, aí desconfiei que não é. Júnior, pula, vamos em frente. Ainda bem que eu vi, fui vendo, foi muito legal. E só não deu para ver a Stock. A Stock não, realmente não,
Stock também não vi nada.
Eu misturei alguma estação. Depois, quando eu tentei ver, o Atila já tinha vencido, já tinha ganho. Então, eu falei, bom, então essa...
Eu também esqueci.
E também acho que depois fui tentar ver se via no Sport TV, também não consegui. Aí teve um voleibolzinho aí. Aí teve o Cruzeiro aí, a final do Mundial aí contra o Locomotiva. Aí realmente falei, bom, paciência. Next. Mas me deu muita raiva de madrugada. Né? Muita. Da raiva. Esse é que é o problema.
Parece que passaram um replay depois acabaram não passando a Sprint Cup.
Não, passaram a picape. Passaram a picape com o Paludo de ponta cabeça.
É, os caras são loucos, né?
Não, é brincadeira. É brincadeira. Loucos, né? E eu conheço umas peças que tem lá. Conheço a maioria das peças. E não espere muito, não, viu? E te digo mais, Júnior, não quero jogar água no fogo. Mas, até porque você joga água, piora, né? Mas, É, pode vir Fox 2, Fox 3, Fox 9, com essa mentalidade, amigo, esquece. É,
porque aí vai ser assim, campeonato inglês num canal, italiano no outro, francês...
Isso, carioca, campeonato carioca no outro, campeonato paulista no outro, campeonato mineiro no outro, porque lógico, campeonato baiano no outro, o que, que você queria?
Segunda divisão da Bolívia no outro.
Ah, Júnior, para.
É, não, tá bravo, tá bravo.
Tá difícil, tá muito difícil. Tá muito difícil.
Vamos começar pela MotoGP?
Podemos.
Foi assim, foi na madrugada de sábado para domingo, né?
Isso. E eu, se tivesse que pedir alguma coisa encarecidamente de joelhos para o senhor Speleta, seria de que colocasse obrigatoriamente no regulamento parada para troca de moto na metade de todas as corridas do ano que vem. Foi um espetáculo à parte.
Foi. Agora, falaram tão mal da Pirelli durante o ano inteiro.
Você viu?
Aí chegou lá, né?
Pega.
Bridgestone
E Dunlop. Chadeira também. Pô,
10 voltas?
É, 10 voltas.
Porque mudar. Primeiro que a corrida ia ter 27 voltas.
Isso aí.
Depois.
Aí chegaram lá com asfalto novo, deu pane, porque aí os pneus já estavam lá. E aí? Ninguém foi lá antes para medir a abrasividade. Ah, asfalto novo, Austrália, nas bancas. Olha lá, chegaram lá, uma lixa. E aí? Não,
depois baixaram para 24 voltas no final, 19 voltas.
Aí ninguém dava 6 voltas, parava, cara de cabelo em pé no box, os pneus arregaçados. Arregaçado, aí foram tirando. E aí chegaram nessa conclusão de ter que trocar as motos, que pro espetáculo foi sensacional, hein? Nossa, pro espetáculo foi sensacional.
Eu só não sei se, assim, a sua ideia é ótima, só não sei se na questão de custo.
É verdade.
As equipes pequenas, não sei se elas teriam duas motos.
Não, é verdade. É, não, tem razão. Não, é que a gente gosta porque foi uma novidade. E o novo, quando ele é bem bolado, quando ele é legal, você se entusiasma, né? Mas realmente não pode. Você vê, o Pedrosa está chorando até hoje. Diz que a segunda moto era um lixo. Isso que é a segunda moto da Honda. Que trepidava tudo, caiu obturação, trincou a orelha, doeu o metatarso, policarpo. Tá chorando até hoje, que estava um livro, vibrava. Imagina, a outra é a moto de reserva dele. Bom, enfim, mas você tem razão, os custos das equipes pequenas vão gritar mesmo, porque realmente aquilo foi, numa emergência, mas que foi bonito, foi muito
legal.
A malandragem dos caras em frear, já dar aquela trancadinha final para já sair voando por cima. E já montar na outra foi espetacular, viu? Gostei muito, foi muito bacana. Foi o diferencial, né? Realmente, claro, até porque a pista também é fora de série, né? Apesar da lixa,
nossa,
a
pista pode... linda.
Aquele baixadão lá onde ele pegou a gaivota lá que dá no mar, aquilo é inacreditável de bonito. Aquilo em, como diz o outro lá, como é que ele fala? High definition.
Cadê? Parabéns, hein? Parabéns.
Parabéns, hein? Você tem HD, hein? Você imagina com a minha TV valvulada o que eu xingo, hein? Parabéns, hein? Você que está 19 horas aí conosco, curtindo a sua HD e a tia dele também.
Parabéns, hein?
Tô muito velho.
Tem HD, hein?
HD, hein? Puxa vida. Mas enfim.
Não, eu acho a pista mais bonita que existe.
Não tem outra. Não vi outra. Você viu a tomada do alto, como ela é bem feita?
Impressionante.
Parece que fizeram sob medida, né?
E falaram uma coisa que eu não entendi, assim, falaram que tinha 31 mil pessoas e parecia lotado. Como é que o ano passado tinha 50? Tava estranho isso, porque só se tinha menos arquibancada dessa vez.
Pode ser. Né?
Porque onde eu tinha...
Porque aquele númerozinho que eles põem, eu também vi, 30 e poucas mil, eu achei, mas você olhava de cima, tava bem cheia.
Lotado, não tinha lugar mais.
Só se puseram menos arquibancada esse ano, mas a troco de quê?
Estranho.
Até o momento que eles faturarem, foi a etapa do Mundial.
Estranho mesmo. Agora, cada figura na arquibancada, né, mano?
Nossa, nem fala. Não, nem falo. Os caras são, veio tudo de disco voador, não adianta. Por isso que pousa lá.
Cada figura.
É inacreditável.
Podia ficar mostrando a arquibancada meia hora que você ficava rindo,
Meia hora. As figuras incríveis, né? E o Stone era assim, né? Numas de. Passou, virou lenda, né? Merecidamente. Mas, Júnior,
Pelo nada, hein?
Nada, hein?
Que fala, meu.
Acho que dona Adriana tá chegando junto na orelha, viu?
Acho que sim,
mano. Porque também, analisa. Só se mandarem Pedrozinho embora.
É.
Ou então vai fazer três motos.
Ou três motos. Três eles têm
condição. E alguém aguenta o Pedrosa chorando com três motos? O que será que o japonês vai resolver? Não, mas gozado, não, porque eu queria... Bom, pode ser que ele também está segurando, tal, enquanto está em negociação, aí deve ter grana no meio, mas... Deve ter, não, com certeza tem, mas eu esperava, assim, alguma motivação. Não, ele está longe de tudo. Estou muito contente de estar aqui. Nossa, legal virar lenda. E não falava nada. E eu colado em Macieiro, porque eu falei, Faustinho deve dar dica. Faustinho também um sabonetaço.
Nada.
Nossa, Faustinho sabonete, só espirrado. Eu falei, acabou tudo e eu fiquei sem saber.
E sabonete também, eles comeram uma bola na transmissão, porque quando o Marques não entrou na décima volta, eu tava assistindo, eu e o Lelo, falei, ó, dançou.
Deu pra gritar.
Dançou.
Mas você sabe que eu recebi um e-mail, eu aproveitei e perguntei para um amigo que está lá, né, que acompanha isso. E, aliás, fazia até tempo que eu não mandava e-mail para ele, mandei. Bom, como assim? Isso não é permitido nas cinquentinhas aqui da rua imediata. Antes da bandeirada já tem cinco na rua. Mas ainda vai ter mais três votos, não interessa, vou embora já. Sai daqui com a roupa do corpo. Tá certo? Não pode. A Honda cometer um erro desse. Você concorda comigo, Júnior? Estamos falando da Honda. Porque o Marques não tem nada com isso. A hora que puseram in, ele entrou. Então ele não tem nada com isso. E outra, ele não pode estar lá se pegando a safanão com o Lorenzo, com quem quer. E outra, ele agora não tem que cuidar só do Lorenzo. É o fogo amigo que eu te falei. Ele tem que cuidar do Pedrozinha também, que o cara vem pro troco, ele tá mordido, o espanholzinho. Então ele tem que cuidar dos dois. O cara vai ficar fazendo cálculo. Ele é o que menos está pensando nisso. Ele está pensando em se virar. Tanto é que ele vinha fazendo a parte dele. O Lorenzo largou super bem, foi embora. Ele veio, encostou, tá certo? O Pedrozinha foi o primeiro para ir. O que esse amigo me contou foi o seguinte, Júnior. Veja se faz sentido para você. Quando você dá a volta de apresentação, você sai, a câmera apresenta, vai lá o grid, sai fora, sai todo mundo. Eles saem, fazem a volta da apresentação e param. Antes da linha de chegada. Para todo mundo, tá certo? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Passa a bandeira verde lá atrás, o da vermelha sai, tá tudo zerado, certo? Tá tudo zerado. Larga. Eles passam a linha de chegada, porque largou, e começa, aquela é a primeira volta. Então ele sai da volta toda, completa a primeira volta, passa a linha de chegada e entra na segunda. A partir do momento que ele cruzou a linha de chegada, ele tá na segunda. Muito bem, aí vai... Tantas e quantas voltas foram necessárias. E na televisão a contagem é regressiva. Eles vão fazendo aquelas voltas ao contrário. Muito bem. Você, eu tenho certeza que, pelo menos, você e muitos dos nossos internautas, isso já aconteceu uma vez na Fórmula 1, se eu não me engano, com o Schumacher, com uma jogada dele vir por dentro do box uma vez. Então, o que que acontece?
Foi. Ele entrou na última volta para fazer a penalização lá.
Isso. Então, em Phillip Island, na ilha do Felipe lá, o box da Honda, tanto da Honda, da Yamaha, da maioria, estava antes da linha de chegada. Quando ele entrou na décima volta, estava penalizado. Mas ele estava na décima volta, tá certo? E ele era o limite dele. Ele deu a volta todinha dentro da décima volta, só que ele não completou a décima volta. Ele veio para o box e parou antes da linha de chegada. Montou na moto nova, saiu por dentro do box, cruzou a linha de chegada. Entrou na 11ª.
Isso é o que a Honda pensou, então, certamente.
Isso.
É o que a Honda pensou.
Aí, me conta ele que é o seguinte, se fosse dar brigada, se a Honda fosse na justiça, isso ia dar pano para 2 anos de brigada. Não ia ter entrega, porque ia estar sob jutes, aquelas merdas que você já conhece. Então diz que para o bem, que o momento, que as equipes, que a hora de união, ficou por isso. Mas tanto é que você viu que até agora ninguém foi penalizado. Ninguém foi pro pau, ninguém foi mandado embora, nada. Porra, isso é um erro grave. E que se diga-se de passagem, o seu Marques é o que menos culpa tem na história. Ele fez o que mandaram ele fazer, como todo piloto.
Ele até disse que achou eles acharam, eles, ele coloca no plural isso, eles acharam que podia dar mais uma volta.
Porque, veja, dentro
por causa desse raciocínio que você acabou de falar.
É, que foi o que o cara me contou, que foi por isso que eles deixaram ele dar mais essa volta, porque ele não entraria na 11ª volta. Se ele está antes, antes da linha de chegada, realmente ele não entrou na 11ª.
Mas eu acho que foi cagada da Honda.
Não, isso não tem a menor dúvida.
Só ela não podia arriscar isso, entendeu?
Ela não podia chegar nesse limite. Só que os caras costumam, mas sabe o que é isso? Tanto na Fórmula 1 também, como na Norma, os caras vão no limite do limite da vírgula. Por quê? No limite do limite da vírgula, o cara falava, não poderá dar mais que 10 voltas. Ponto. Não,
mas
não fala
em 9.986. O problema é que se tiver um box, e tem box, que é depois da linha de chegada...
Exato, mas esse não era. Onde foi aplicada a lei, esse não era. Era então, antes.
Então, mas aí ficaria a lei ficaria diferente para algumas equipes. Acho que é por isso
não, sim. Tá. Não, exato, mas as equipes estavam antes do lá onde estava a linha de chegada era a Moto 2. Então, o que acontece? Os caras se pegaram, também nem sei se é isso, hein? Eu estou chutando o que me contaram, um cara que estava lá. Então, eu estou contando o que me contaram. Não,
deve ser isso. Pode que ser a Honda
que não seja nada disso. A Honda errou mesmo e ponto final. É. Entendeu? Agora, aí quando você começa a juntar, que por um momento não é interessante você entrar com nenhuma ação, porque aí retarda, bloqueia, não tem entrega de prêmio, de repente pode até, podem, é, porque também 18 pontos não é um ponto, são 18 pontos. É só o Max marcar ele, o coisa está ganhando o campeonato. É só chegar em segundo. Não precisa fazer nem ganhar do Lourenço. Chega atrás dele, acabou, o campeonato está ganho. Chega atrás aqui na, agora, domingo, e chega atrás na outra, em segundo, acabou. Só cuidado com o espanholzinho e o outro lá para não fazer nenhuma bravata, está ganho. Então, de repente, a possibilidade de acabar no Japão é bem alta ainda, em que pese agora essa festa, porque agora está só 18 pontos. Claro, para quem estava mais de 30, 18 está no lucro. Então, foi pensado que é melhor deixar sim para que a coisa não se alastrasse. Agora, em se tratando de uma equipe de fábrica, realmente é para você sapatear. Agora, eles vão ter sempre as razões dele. Cada um é aquilo que a gente sempre fala, é a verdade de cada um. Para eles... Eles não infringiram o regulamento, porque eles não trocaram na 11ª volta. Agora, para a direção de prova, trocou. Então, tchau, está desclassificado, meteram a preta e seu Marques foi para casa. A única coisa que o Marques fez é o seguinte, não, nós ganhamos e perdemos, então eu estou dentro.
Sim.
Paciência, que me mandaram entrar, eu entrei, ponto final. É. Que foi uma pena, foi, porque o Pega ia ser muito bonito.
Não, ele ia ganhar.
O Pega ia ser muito bonito, que ele já tinha chegado, eles iam se estapear ali. Ganhar. Até que você viu pela saída do box, o outro não estava. Você viu que ele saiu, o outro já veio, já encostou do lado, já se deram um ombro a ombro ali. Quer dizer, o PEG ia ser muito bonito, mas o regulamento foi agredido. Porque, mais uma vez, os pneus viraram o ponto-chave da coisa. Você viu que pneu agora deu para resolver tudo, né? Pneu agora deu para resolver tudo. Então, paciência. Vamos nos limitar. Vamos torcer para que esse problema agora não se repita no Japão. Porque eu não sei... também estava vendo uma matéria no Auto Racing que o pessoal está metendo a boca neles mesmo.
Ah, está metendo a boca.
Estão denegrindo o MotoGP. Enfim, uma matéria que eu vi no nosso site. Então, Júnior, é do jogo. Você só tem esse, então abre para dois. Quando você fica na mão de um, se você tivesse dois fornecedores, que é a mesma coisa, se você tivesse lá na um Pirelli e Bridgestone, você dilui a bucha. Agora, quando tem um só, meu, o pneu é esse. Xingar, os caras usam qualquer chave para reclamar. Você sabe disso, não é a primeira vez. Então, vai continuar dando gritaria, Júnior.
E olha...
E a culpa sempre vai ser do pneu, você vai ver. A culpa é sempre do pneu.
E a Pirelli, dessa vez, já está avisando que se não puder testar com os carros novos, com motor turbo, pode dar problema de novo. Não adianta testar, ela falou que não adianta testar carro desse ano, com o carro do ano passado, ela tem que testar com o carro novo. Com motor turbo, que vai ter muito mais torque.
Tá certinho.
E tá falando ao vento, porque ninguém fala nada. Ela reclama e os caras não respondem nada.
Ela já tá preparando dela, porque vai sobrar para ela. Os caras agora encontraram a saída para todos os problemas. O cara da Marussa tava metendo a boca no Pirelli. Júnior, você não entendeu. Eu vou repetir porque você não entendeu. Você perdeu esse pedaço. Deve ter falhado. O cara da Marúcia estava reclamando da Pirelli.
Tava mesmo.
Assim não é possível.
Hein? Porque a Marúcia e a Keita já estão brigando por 10 milhões, né?
Só por isso. Imagina, o cara tá latindo, não tá reclamando. Isso é só... O cara tá latindo. É. Então, Júnior, paciência. É do jogo.
E se eu não me engano, só pra eu não falar besteira aqui, mas eu acho que a Marúcia tá na frente dessa briga aí. Porque como eles não marcam pontos, o que vale é a colocação deles.
Tem que ser, nem que seja no grito.
É.
No grito. Não, e é engraçado, porque a Fórmula 1 é o zero em arrumar essas situações. Agora, veja você, a mais recente da Fórmula 1. Comissão, montaram uma comissão aí agora. Não montaram?
Montaram. Só para acabar, quem está na frente, apesar da Keita estar andando na frente da Marúcia nas últimas corridas, a Marúcia tem 13º lugar. E a Keita não tem. A Keita tem 14º lugar. Então a Keita precisa de 13º lugar, senão é a Marúcia que vai ficar em décimo no campeonato e ela que vai levar os 10 milhões.
A Keita precisa de
13º.
É só chegar lá pro rapazinho e falar: ah, meu, rema. Rema, acaba a corrida, não importa, acaba.
Só do 13º.
Ele vai fazer.
Não, e 10 milhões faz muita diferença.
O quê? Se vocês não quiserem, põe na minha conta. Só. Eu mudo pra Zamboanga. Ô, louco. Então, Júnior, você vê como isso gera coisas interessantes, né? Aí dá uma gritaria. Assim, ponha-se você no lugar da Force India nessa comissão aí. Porque essa comissão são só os times antigos. Isso. Tá certo? Aí você se põe no lugar do cara da Force India pra ver como ele tem razão. A Force India tem 74 pontos a mais que a Williams, e a Williams dá palpite e ele não. É tio Bernie tá no meio ou não? Como candidato único. Tem umas coisas que a gente, por exemplo, pensa que são só assim, propriedades e prioridades nossas, né? Mas não é bem assim. Não. Você vê, só neste país que você faz licitação para um só. A primeira vez que eu vi na minha vida, licitação de um é campeão. Ainda vai lá, põe a proposta, vem a outra moça, tira a proposta, vencedora, the winner is... me poupe. Me poupe. Eu vi aqui no Jornal Nacional as lágrimas. Juro por Deus, de joelho, não, porque eu já tinha visto antes, né, no Globo News, que começa às 8, né? Não, eu não acredito. Eu falei, não, eu quero ver de novo no jornal. Não fizeram isso. Foi uma encenação. E aquele ilustre ministro, então, nossa, aquilo é uma fábula. O senhor ilustre ministro, que não sabe a diferença entre 110 e 220, falou o que nunca devia ter falado na vida. Mas, Júnior, eu moro aqui, eu tenho que conviver com isso. E aí, minha querida presidenta, vem depois com o discurso eleito. Eu mereço, viu? Pô, eu sou um animal de céu.
Falando
em
presidenta...
Tá, por favor, tá.
Você viu o vídeo que eu te mandei? Da Marina Silva?
Não, vi no
Jô.
No Jô? Vi,
pô, eu gostei dela pra caramba. Eu nunca tinha ouvido ela tanto tempo assim.
Então, mas as ideias são boas. O medo que fica é se realmente ela vai fazer.
Sim, lógico.
Ou se vão deixar, lógico, né?
Mas eu gostei
ideias,
muito.
Tanto é que você viu que ela saiu, né? Ela saiu, ela não concordou, saiu mais... fica o ranço. Não que PSDB, PMDB... Júnior, é tudo da mesma panela. Tem as exceções, os caras que realmente trabalham, se envolvem, como todo lugar tem, em todos os segmentos, em todos os partidos. Mas essa de licitação para um só... E que coincidência, né? Shell, anglo-holandesa, né? A nossa Petrobras, e dois China Kong.
É, isso.
E você sabe que aqueles dois Os lá no último China Kong é de offshore, né? Bom, deixa, cala-te boca, vamos falar de coisas mais importantes.
Bom,
então, como ficou agora, então, a diferença de Marquesito para Lorenzito caiu para 18 pontos, né?
18 pontos, o Pedrosa está fora, porque ele só tem 2,64.
Deve estar com ódio mortal. Foi a voada.
2,64.
Foi a voada. Pode ser. Abre o olho com fogo, amigo.
Então,
mas enfim.
Então eu não sei como é que vai. Quer dizer, agora a disputa ficou entre o Marques e o Lorenzo.
Lorenzo tá... tem Japão e Espanha, né?
Mas tá bem pro Marques ainda.
Ah, tá. É só ele marcar o Lorenzo. Não precisa
nem
ganhar.
Se ele tivesse chegado em segundo, ou ganhado a corrida, que é o que ia acontecer, uma das duas coisas, eu tô mais achando que ele ia ganhar a corrida, mas digamos que.
É, do jeito que ele chegou no Lorenzo, pô.
Mas digamos
é impressionante que ele vinha de lado com aquela linha. Você viu o pneu dele? Dava vontade de chorar. O pneu dele tinha buracos. Sim. Buracos, como ia pôr de lado aquele troço em cima da lixa.
Esse MotoGP a gente nunca pode dar certeza, porque se o cara cai, acabou, é zero ponto.
Você tem essa alternativa, você tem essa variante, essa variável. Uhum, e o cara pode cair. Aí,
então, por exemplo, se o Marques cai e o Lorenzo ganha, o Lorenzo passa o Marques e vai para a última corrida ele na frente.
Por isso que eu acho que o Marques vai marcar o Lorenzo, ele não precisa nem se preocupar. Ele vai marcar. Se o Lorenzo estiver com uma moto super acertada, se bem que o Marques anda muito lá, porque andou muito lá de Moto 2, a Honda vive testando lá, mas ele não precisa se preocupar, é só ele fazer segundo agora e segundo na Espanha. O campeonato está ganho.
Eu assisti a corrida do ano passado, a Moto 2 lá, que ele teve, engasopou a moto na largada, ele ficou praticamente em último.
Isso,
em cinco exatamente. Voltas ele já estava em segundo.
O bicho veio.
Em cinco voltas. Foi uma coisa assim ridícula.
O bicho veio.
Parecia
lá.
Que ele estava de Moto GP e o resto estava de Moto 2.
Estava de Moto 2, é verdade. É. E você viu que na Moto 2 o Redding lá tomou um tombão, mas já está fazendo. Que quer correr mesmo com o pulso quebrado? Não quer ficar fora do Japão?
Que acidente, hein, meu?
Nossa senhora, que empilhada.
Como que não aconteceu nada com ali? Não, ninguém...
Graças a Deus. Na hora que começou a voar, eu nem olhei. Eu falei,
que isso?
Foi. Eu lembrei logo do Timoncelli. Eu falei, e o outro? Meu, você viu que até tem um cara que olha para trás.
Tem.
O cara olha, o cara não acreditou que ele viu aquele cara voando e ainda passou e ficou olhando para trás.
Foi. Que sorte que deu ali, viu?
Nossa, graças a
Deus. Não era hora de ninguém mesmo, viu?
Não. Não era. Não era hora de ninguém.
Caramba.
E... Na MotoGP. Agora, a pergunta que não quero calar, me permita?
Lógico.
Vou até com a hora certa, 17h35, horário de gravação. em curzuquistanês, aqueles lá do Cazaquistão, deve ser isso aí, né? O que seria kvats? É, porque o doente vai aperfeiçoar. Ele está aprendendo...
Russo.
Não, mas russo numas, né? Nurso, mas russo de lá de... tem o Cazaquistão, depois tem o Churbistão, os Jurskistão. Como será que fala... está difícil aqui. K-V-Y-A... Que vai... porque não é Kubitsa, não é isso?
É.
Então deve ser... Que vai a... Deve ser algum... Como fala isso, Júnior?
Olha,
E da onde veio o pequeno ser espanadorzinho? Que eu não tenho ideia.
Ele...
GP3. De repente é um novo tirombaço. Porque, assim, tá pouco puto o portuguesinho?
Nossa,
não?
O português
deve... Eu já tinha tirado as medidas.
Nossa, o português deve estar doido.
Ele testou, desenvolveu, fez, acertou, entrou de mão beijada. E o pirata deu-lhe o master. Não, é um grande campeão.
Olha a pronúncia, Edgar, olha a pronúncia. Vamos ver se sai no microfone.
Daniel Cuiati.
Não, saiu errado isso aqui. Saiu errado. Não é essa a pronúncia aqui.
Não é Cuiati?
Não, peraí. Não. Tá tudo errado. Tudo errado. Vamos fazer o negócio direito.
Não, isso tem um pouquinho de paciência que depois o Galvão fala direitinho.
É.
O Galvão coloca direitinho. Ele vai treinar bastante até o ano que vem e vai sair direitinho. Não. Porque na realidade é Danile uma coisa...
Agora assim, vai né? sair, peraí. Agora vai sair. Ó.
Vamos lá.
Daniel
Cuiati.
De novo.
Daniel Cuiati.
É isso aí. Bom, aprendemos. É. Daniel Chiatti. Mas isso deve ser marcianês. Né? Não tem, não, porque daqui, não. Mas gozado, mas nossa, como eu estou por fora de automobilismo, Júnior. Eu não tinha ideia desse. Não, mas se fosse umas categorias. Eu olho aí o World Series, eu olho umas categorias GP3, GP2 e tal. Não me lembro desse menino. Diz que ele tem né, um cartelzinho bom, ganhou não sei aonde.
Fórmula 3 e GP3. Na GP3, ele está em segundo no campeonato. E ganhou algumas coisas. Parece que é bom piloto, mas é um cara completamente sem experiência.
Mas e cadê o negócio para dar a superlicença que a FIA pedia, que precisava, ou também acabou isso agora, se trouxe bala, senta.
Olha,
trouxe bala, senta.
Senta, porque tem um banco russo que apoia o garoto.
O que deve ser do pai, provavelmente.
Que não, tudo bem, o português pode, não ter, pode ter até decepcionado um pouco esse ano. Não foi tudo o que se esperava. Mas ele andou bem, ganhou corrida. Não,
e ele tem hora de voo. Hora de voo. E ele está um tempão treinando no simulador da Fórmula 1. É um cara que tinha... Que não ia, se ele tivesse optado até por ele, para o lugar do Ricciardo, é que o Ricciardo ia ser... Não ia, a gente ia ficar meio indignado, mas não ia se estranhar tanto. Do que como nós estranhamos, que para mim era Verne e o português. Para mim.
Não, eu também achei. Fora, todo mundo achou isso.
Olha como eu estou por fora. Olha como você perde o feeling das coisas. Pois o seu Helmut Marko...
Você e o mundo, ninguém entendeu isso daí. Tem o que tem de texto aí na internet, aí tentando explicar isso aí. Não está escrito. Não, ninguém entendeu.
Agora, Júnior, dá para imaginar o e-mail, assim, tipo, Helmut Marko, me ligue. E aí, no telefone, vamos nos encontrar, mas qual, vamos nos encontrar? Não, mas diga pelo telefone, não. Imagina o que deve vir de rublo transformado para eu.
Nossa. Porque teu Carlos Sainz Júnior também estava na parada.
Porque, isso que eu ia te perguntar. Cadê o espanholzinho filho do Sainz?
Os três são pilotos da Red Bull.
E Júnior, eu, se fosse o portuguesinho, punha as barbas de molho, porque papai Sainz está na... Você olha no lóbulo da orelha esquerda de Helmut Marko, você vê papai Sainz. Que não guiou nada em rally, não ganhou nada em rally, não tem nome nenhum no métier. Eu, se fosse o Antônio, eu procuraria outra turma, porque desta caixa não sai não cobra. Sai.
Ainda mais que o Helmut Marko já deu a entender... Que esse moleque vai ter pelo menos 3 anos na equipe.
Porque, não, e porque assim o Autorace publicou, assim, acho que no final de semana que eu li, você publicou a simulativa. Eu até sentei. Nossa, não sabia disso. O quê? Luizinho Razia indignado. É. A Red Bull, a Toro Rosso vende a vaga. Não me diga. Mas a Toro Rosso vende, mas é a única, então, porque ninguém faz isso. Todos contratam os meninos pelos lindos olhos deles. Porque, assim, e aí logo em seguida me vem o Daniel Kvyati. Ah, não! Aí foi o tiro de misericórdia. Júnior, aí foi o tiro de misericórdia. Oh, sorry, desculpa, não tenho o que te falar, não sei o que te falar. Rapaziada, perdão, eu não sou a pessoa mais indicada para falar nada. Tomara que esse menino seja tetracampeão mundial, porque eu não sei nem do que ele fez, nem do que ele correu.
Ele tem mais ou menos a experiência do Kimi quando chegou na Fórmula 1.
É isso aí.
Só que o Kimi foi uma exceção.
O da Renault.
Kimi é uma exceção. Né?
E tomara que ele seja. Como era o outro russo que deu uma canseira em Dom Alonso lá no coelho, lembra? Sim. Aquele também quando chegou...
Camaradem.
Ainda mais com um grande prêmio na Rússia o ano que vem, e aí tio Berni já imaginou mais lotação ainda. Mais lotação ainda.
Vão ter dois russos, porque um na Sauber também vai ter um russo.
Isso, então. Olha lá. Olha lá. Tio Berni é muito bobo, viu? Tio Berni não sabe nada de negócio. Nada. Aprendiz feiticeiro.
Agora, você falou bem. Se eu fosse o Portuga, eu ia procurar outro caminho já. Já. Porque...
Eu faria isso. Te juro, Júnior.
E o Carlos Sainz Júnior também, hein? Não sei não, hein?
Não, é que papai ainda quer que ele faça mais uma temporada e prepara para, porque o ano que vem o Verne deve subir.
Mas subir para onde?
Então, aí é que tá, para onde? É boa pergunta. É. Então, para alguma
outra equipe. Só se o Daniel, só se o Ricardo decepcionar demais.
Isso, também é uma possibilidade.
Senão ele vai subir para onde? Então o
Daniel decepciona, ou então ele vai para alguma outra equipe. Porque ele também sabe que ele não tem muitas opções ali na escolinha, não. Porque a escolinha é escolinha, mas é um de cada vez. E só passa um pelo funil do boi para marcar.
Não, ficou difícil a situação do Portugal então, e do Carlos Sainz. Carlos Sainz menos, você tem razão, ele tem menos experiência.
É super novinho,
tal. Tem o pai. O
papai ainda quer, para ele é bom.
É bom. Né?
O pai tem um super relacionamento, em tudo quanto é canto, tem porta aberta em todo lugar, grana ali também não falta.
Mas ele vai depender do Verne subir para outra equipe, ou desse Daniel Kvyat ir muito mal.
Puta, adorei a pronúncia. Vocês são um galvão, um ano perfeito. Que facilidade com que você falou. Fluiu! Fluiu, você falou imperfeito osvizistanês. Nossa, foi impressionante. Nossa, me senti assim no Kazurquistão. Impressionante, quase que eu peço um Kafezovski. Nossa, que coisa. Repita, por favor. Nossa, que fluiu.
Daniel Kvyat.
Nossa senhora, coisa. Tô vendo a transmissão o ano que vem. Puxa
vida. Vai ser ótima, né?
Nossa, vai ser fantástica, viu? Que absurdo, mas olha o que a Fórmula 1 me faz. Bom, sorte pro menino, tomara que dê certo, ele vai chegar cheio de sonhos. Não dorme, esse moleque não dorme mais. Não, esse moleque não dorme mais.
A cara dele aqui, esse tem moleque... cara de um moleque de 12 anos.
Então, ele sabe que era moleque de 12 anos que largou o PlayStation. Foi comemorar, acabou de ganhar uma no PlayStation, tá comemorando ali com a mãozinha pra cima.
Não tem barba, nada.
Nada, imagina, deve ter ainda espinha na cara. Que vai pro banheiro e fica 2 horas. Sai daí, moleque! Moleque 2 horas no banheiro, cheio de Playboy.
Nossa.
Revista de mulher pelada.
Que coisa, hein?
Nossa, que coisa. Essa me pegou no contrapé, viu, Júnior?
Pegou todo mundo.
Essa me pegou no contrapé. Juro que eu não... Tava... O português tirando as medidas, já mandando fazer os ternos, já mandando tudo para apresentação. Seu ramo de marco, hein? Me saiu melhor que a encomenda, viu? Não tá lá de graça, viu?
E Edgar, vou aproveitar o gancho. Eu acho que na McLaren continua os dois para o ano que vem, mas só que é o último ano dos dois. Eu acho que em 2015 é Alonso e Magnussen.
É, eu li isso aí também.
Eu tô achando
que o filho do Magnussen.
Tem tudo a ver isso. Porque eles só quiseram renovar o contrato do Button por um ano.
Ano, isso. E o menino está de malas prontas para ir em México.
Vai ter o GP do México ano que vem, tudo.
Ah, então isso, de repente.
Fica lá, né? Ano que vem, mas eu acho que... Ah, se bem que o Magnussen disse que a McLaren falou que tem que ganhar o campeonato, né? Falou que tem que ganhar o campeonato. Que... A Magnussen admite que McLaren exigiu o título da Fórmula Renault. Então, e ele esperava que vencesse o campeonato deste ano. E ele se sagrou campeão. Agora, o pai dele também, o pai dele detonou. Era novo Senna, o pai dele.
Exatamente.
Era novo Senna.
Era, é verdade.
Aí chegou na Fórmula 1 e não fez nada.
Exatamente. Exatamente. É difícil, andou pela DTM, andou por uma porrada de categoria. Ian Magnussen.
Isso. Pra quem não lembra, o pessoal mais novo, o pai desse Kevin Magnussen era o novo Ayrton Senna.
Exatamente. Chegou, tchan, é o cara.
É o ganhava cara. Tudo, ganhou todas as categorias, todas as corridas.
É verdade.
Tinha todos os recordes.
É verdade. Nossa, na Fórmula 3 era um absurdo. Só dava um moleque. Ele.
Aí chegou na Fórmula 1 e não fez nada.
Mas apagou literalmente. Apagou, ele sumiu do mapa. Era o segundo piloto que todo mundo queria. É. Não quebrava carro, não batia assim, sabe? Guiava de leve, sabe? Corra devagar. Porque eu não tenho outra explicação, Júnior. Eu não entendo. Sei lá, também não entendo tanta coisa, mas enfim, é que daqui de longe é fácil falar. Vai ver, chegou lá, sentou, viu o tamanho do rojão? E naquela época que ele corria, ainda o fator morte era grande. É, ele falou, ok. Pesovski atrás do Orelhovski, sócio. Que isso? Não. Que é bom é correr na neve. Na neve é uma maravilha. Você dá uma errada, roda 3 dias, para o carro e volta esquiando. Agora aqui... É, na época dele ainda essa... E olha, esse menino Anthony Davidson, ele de vez em quando pega um tema para voltar aos holofotes. É. E como todos nós, das suas pedradas, porque nós também temos direito das nossas pedradas. Sim. Mas dessa vez eu concordei com ele, viu?
Também.
E no outro dia a gente estava conversando disso num programa. O fator morte diminuiu muito, aí o cara fica abusado, entendeu? Porque esses caras pastor tudo nos anos 90, já tinha ido tudo só.
É mesmo.
Pô, os anos 70, já tinha ido tudo. Nossa Senhora, já fui. Tava em missa de 40º aniversário.
Olha, não precisa...
Corpo presente.
Não precisa ir longe. A última corrida foi em Suzuka. O Mansell perdeu talvez um campeonato lá. A gente não sabe se ele ia ganhar o campeonato, mas a Williams já era o melhor carro.
Isso. Né?
Quando ele entrou muito embutido no Senna, e o carro não fez a curva, saiu de frente, foi, e foi para o areião ali, aquela brita que parecia um areião.
Puta de um areião, lembra? Que foi a sorte
Não
dele.
Tinha como voltar.
Não.
E o Damon Hill perdeu ali também, não sei se foi corrida ou campeonato... Porque ali na Spoon também ele saiu e não tinha como voltar. Hoje não, hoje os caras saem em todo lugar e voltam. Até em Suzuka, que é uma pista velha, hein?
Exatamente. E é por isso que aí eu também dei razão pro Davidson. Porque, e aí o cara fica mais abusado ainda, porque ele sabe que com a resistência da célula, tudo, esse fator diminuiu muito. O cara arrisca. Até ele chegar no guarda-reio, só se outra, vai desacelerar muito. Aí o cockpit faz a parte dele. Só mesmo se der aqueles azares, sabe? Que a gente de vez em quando sabe. Que quando chega a hora, nem força, tá dormindo, em casa sonhando, sabe? Com,
lógico.
Com a Piovani, mas vai, não tem conversa. Agora, eu achei que realmente ele colocou uma coisa que hoje está pesando muito. E por isso que os caras ficam abusados mesmo, porque realmente não tem, então...
Tem razão, não tinha pensado nisso. Agora nessa pista da Índia, nós vamos ver. O cara, se sair da pista, até chegar no guarda-reio, tem 1 quilômetro.
Nossa, vai parar no Paquistão. O cara chega, faz a volta no Paquistão, passa carimbo, passa a porta e volta pra pista.
Exatamente.
Assim é uma maravilha. Assim, homem, duro era correr de Fórmula 2, que andava igual Fórmula 1, com árvore do lar. Aí era difícil.
E se errasse, morria na árvore.
Não, pô, como foi de árvore, né? Só o pneuzinho dobrou na árvore. Só. Não, e dobrou na árvore, não tem, vai. Não tem conversa. Do jeito que vem, bate e vai. Não tem. Como foram muitos, né? Enfim. Mas é um diferencial e tanto.
Não é?
De qualquer forma, a se aguardar as novidades para o ano. Vamos ver agora o que esse conselho vai decidir, quais serão as novidades, tá certo?
E... Eu também concordo com você, sacanagem, a Force India não tá, e a Williams tá. A Williams hoje é uma equipe desculpa falar isso, é lixo.
Mas é verdade, que dureza, dói na alma da gente falar isso. Mas eu tenho certeza que 80% dos nossos internautas concordam. Não, a Williams não poderia estar onde se isso, porque tio Frank é muito mão de vaca. E a Claire vai na cola do papai.
Infelizmente, tá, virou uma equipe
linda. Você vê quantos caras bons passaram lá e também foram embora. Sai, porque não aguenta. Então, canseira, questiona tudo. Tem que apresentar nota de sanduíche, trazer notinha de palito. É difícil, sócio. Ninguém, eu vou pra Marussa, pelo menos eu como um prato de macarrão, ninguém me pede recibo. Tá certo? Lá eu como um sanduba, peço um palito, tem que levar o ticket, mas o palito aqui por que que é, hein? Não, é porque não tinha fio dental, hein? Sabe? Pô, é difícil, Junior. E não podia... A Williams, não.
A Williams, pô.
Voltou a Arrows, lembra? Ah, e agora tá na pior... Bom, tudo bem, vai. Passou, já não era grande coisa, teve seus altos e baixos, tá bom. Outras que passaram, Andrea Moda, tá bom, vai. Até que sumiu. Agora, Júnior, a Williams.
Não.
A Williams.
Eu só espero que o Felipe Massa não vá pra lá, viu? Eu só espero isso, viu?
Eu estou aguardando em Aparecida do Norte.
Estou aqui rezando.
Genuflexo. Sato. Genuflexo. Porque aí é que vão dar um tiro de misericórdia nele.
Total, mesmo. Total.
É pra não, aí acabou. Aí é tudo que os inimigos estão esperando.
E aqui, cá entre nós, né? Os últimos três brasileiros que lá estiveram, o Senna não precisa nem falar nada. Depois tivemos o Rubinho e o Bruno Senna.
E você concorda comigo que o Rubinho, ainda se ficasse mais um ano, podia até conseguir uma coisinha melhor, saiu na hora errada? Que o carro até melhorou no ano seguinte, quando ele saiu.
Melhorou.
Lembra? Deu uma melhoradinha, foi a chamada melhora da morte. Sabe? O vovô está sorridente, passando a mão na bunda da enfermeira. Morreu. É isso mesmo. Sabe? A melhora da morte, sócio. Não tem conversa. E depois daí, tchau. Aí, Pastor Cítio teve aquele frisson de ganhar na Espanha. E ficou por isso.
Ficou por isso. Depois de lá, desceu uma ladeira.
Impondo o tal do Bottas lá. Porque, pô, o nome dispensa comentar. Quem vai ganhar o carro com Bottas lá? Ave Maria. Agora vai. Vai lá pra trás. Sabe? Júnior, não tem mágica, Júnior. Não tem mágica. Tá na cara. Só não vê quem não quer. Não, eu não quero ver. Então, eu vou rezar nessa carteira. A Williams não poderia.
Não poderia, mano.
Porque chega totalmente descredenciada para o ano que vem. Júnior, a partir do momento que você já sabe, de fontes altamente fidedignas, que apesar de ainda estar disputando o campeonato desse ano, o seu Adrian Newey já há três corridas, experimenta coisas do carro do ano que vem, neste carro... Eu fico preocupado.
E nem vai para as corridas mais.
Nem vai mais, porque está trabalhando outro cara, já está mandando as peças para os caras colocarem, ó, já vai andando com isso aí, já põe para fazer quilometragem disso aí. Agora, você imagina, o que, que a gente vai esperar da Williams, que continua reclamando de dinheiro?
Ah, Williams, lixo. Olha, Deus me livre.
Deus me livre, que tristeza que dá, João.
Bom, fala um pouquinho de NASCAR, vamos falar um pouquinho de NASCAR.
Quer deixar o Elinho pro fim?
Ah, é? Vamos falar do Elinho.
Eu só queria agradecer o Elinho.
Não, vamos falar do Elinho. Pô, vamos falar.
Eu quero agradecer. Elinho, valeu, sabe? A pessoa, o cara que você é, o cara... As coisas que você passou, enfrentou e superou, valeu, cara. Valeu por toda a alegria que você me deu. Pau na máquina, você gosta, é isso que você sabe fazer. Vem mais um ano aí pela frente. Não deu, paciência, não deu. É um probleminha aqui, um probleminha ali. O Dixon também mereceu, tem o valor dele, veio pra cima, sabe, dúvida. Lutou no final. Como o Wander Rey podia estar enchendo o saco de vocês não,
falou,
dois. Você
falou tudo agora. O Dixon mereceu também.
Então, Elinho, da minha parte, e tenho certeza que muitos dos nossos internautas também vão fazer, receba um puta abraço nosso de gratidão, de carinho e pau na máquina o ano que vem, Elinho. Vamos que vamos.
É isso mesmo, é isso.
Não tem, vai falar o quê?
Não tenho muito.
Não, porque veja bem, decepcionante. Senta lá.
É? Sim. Não, e perdeu o campeonato não foi nem Fontana. Foi naquela. Em Houston aqui quebrou o câmbio duas vezes.
Exatamente. Exatamente.
Umas duas corridas, quer dizer, não marcou zero pontos, entendeu?
É isso aí. Pra turma do futebol, é aquele jogo em casa que você vai jogar contra os bolivianos aqui no Morumbi.
Perde.
Ou no Pacaembu, e toma de 5. Aí chega lá, ganha de 2-0 e não deu, fizemos de tudo. Claro, tomou de 5 aqui, não perdeu lá. Então não foi essa história toda que, sabe, que foi uma soma. Ele veio legal, ele veio ponteando enquanto deu. Quando não deu, paciência, vai fazer o quê? Tem outros lá também que estão lutando pela mesma coisa.
E ano que vem vai ser melhor, né? Vai estar o Montoya na equipe.
Nossa, então.
Três carros fortes. O Tony na Ganassi.
Que beleza, hein? O piloto mais simpático
mais
do
simpático
ano.
Mais simpático do ano.
Mais simpático. E sabe uma coisa que eu gostei? Ele na segunda-feira, lá depois de Houston, ele lá no hospital com os torcedores. Ele e o Scott Dixon passaram o dia inteiro lá com os caras. E fica um pouco um, e vai visitar, fica no quarto do outro, e fica com a outra. Puta, você é só o Tony mesmo, viu? Só, por isso que os caras amam esse bairro.
Amam mesmo.
Não tem...
E adoram o Elinho também, né?
Nossa, puta, imagina, o Homem-Aranha, não, tudo com eles. É isso aí, não deu, paciência, o Scott Dixon foi melhor, gente.
Às vezes o pessoal, eu vi muita gente falando, pô, o cara 15 anos lá, como é que continua lá? Ele continua lá porque
É inacreditável. Ainda com o Roger Penske.
Tem 500 pilotos querendo guiar para ele.
E o Roger Penske continua pagando um super salário para o Elinho.
Super salário para o cara. Alguma coisa o cara tem, que pô. Tem,
entendeu? Ninguém pode duvidar da capacidade do Roger Penske.
Então, não imagina. O cara é tranquilo. O cara é super tranquilo, tem hora de voo, tem experiência, tá certo? Imagina, não abre mão. Paga muito bem o Elinho. Por quê? Porque o Elinho é um cara que soma para a equipe. As conversas, que quando ele quebra, ele vai lá para o rádio, incentiva os caras, incentiva os mecânicos, fica em cima com os mecânicos, fica até a hora que precisa ficar com os mecânicos. Isso tudo tem um peso. Lógico. Então, paciência. Não deu. Precisamos também aprender a perder. Lógico. E não deu. O Elinho fez a parte dele. Nossa, quem me dera para poder ser a metade de um campeonato com uma Fórmula 1 e vindo em primeiro. Só que os caras estão atrás de mim, ué.
É, lógico.
Uma hora vem. Lógico. Não dá certo sempre. Lógico. Teve uma hora que eu até, nossa, naquele comecinho de curso, você viu que o Scott Dixon na manha, ele não veio atrás do carro médico porque ia dar muito na vista. Muito, porque tinha todo mundo, o carro médico, e ele ali fazendo pro cara, passa, passa. E o cara falava, não, não posso passar. Porque, nossa, ele veio com o pé aqui na orelha. Ele vinha só fazendo conta pela diferença de ponto que ele tinha. Eu até cheguei uma horinha que eu... Mas é que também não deu para ver tudo. Era ver um pouquinho, aí saía, ver
eu
um pouquinho.
Eu também vi assim também.
É isso, eu estava um pouquinho cansativo. Mas, enfim, tudo bem.
Bom, o calendário da Indy... Bom, notícias, né, pessoal que não acompanha muito. As duas melhores equipes foram reforçadas. O Tony está indo para Ganassi, o Montoya está indo para Penske. E estão falando também daquele indiano que estava na Fórmula 1, esqueci o nome dele agora.
Pode ser
que ele vá para a Fórmula Indy também.
É, mas o pequenininho ou o grandão que o pai dele era chefe do gerente do circuito lá?
Meu Deus do céu.
Não, acho que era o pequenininho. É, era o pequenininho. É o que andou por último. Eu sei quem é. Vamos lá.
A Andretti vai andar com o motor Honda, vai fechou com...
Mudou, legal.
Eu tava com medo desse negócio da Honda, porque eu falei, como agora estão indo para a Fórmula 1, será que vão abandonar a Indy? Mas verdade. Não, parece que fizeram um contrato de 3 anos com a Andretti.
Não, é legal.
Um contrato parecido com o que eles fizeram com a McLaren na Fórmula 1. Vão fornecer o motor, acho que de graça, tudo.
É, não, nesse ponto, a japonesa tem que tirar o boné, viu?
Então, os caras, a categoria tem tudo para ser melhor ano que vem.
Eles acreditam.
Acredito. Saiu o calendário sem a corrida em São Paulo.
Sem o Brasil. O Júnior só não entendeu uma coisa. Acaba em agosto, boa gente.
Isso é que eu não entendi tanto.
Eu também não. Eu pedi socorro para você. Não fala isso que você me derruba. Isso
que eu não entendo.
Eu estava esperando você falar, não, os caras erraram o calendário, eu tenho o original, aqui acaba em novembro. Não, você me derruba, assim. 30
de agosto? Eu também achei que estava errado.
Mas escuta, férias forçadas, todos em
Eu mandei um e-mail para o nosso redator, tem certeza?
É o que errou, pô! Mas, pô... Pô, então era melhor começar em agosto, pelo menos acabar
bem. Eu achei bem estranho mesmo, viu, meu?
Não, não fala isso que você me derruba. Não, vamos pôr mais 3 corridas, pelo menos. Bom, podiam colocar mais aí, deixa eu ver o quê. Ah, podiam colocar o Watkins Glen.
Podiam. Tava todo mundo esperando uma coisa assim. Vai ter 3 rodadas duplas. Houston de novo. Detroit e Toronto.
Nossa, que três coisa. Rodada dupla em Houston de novo.
Em misto. Vai ter... O Barber Motorsport, que é legal a
pista. Tá, legal. Não, aquela pista é bem legalzinha.
E vai ser os que tem hoje. O Mid Ohio.
Isso. E Indianápolis 2, uma no oval e outra no Missinho Novo. Estão mexendo no Missinho Novo, né?
Mexendo. O circuito já vai ser dia 10 de maio. Vai ser no circuito misto de Indianápolis. Aí no dia 25 de maio, 500 milhas no oval.
Ô, Júnior. Ah, já faz as duas de uma vez lá, né? É, legal, já tá lá, já deixa os carros lá. O Júnior, sabe o que eu ia te perguntar? Pô, não faz um in-house e o Bernie não deixa? E se mudar uma perninha?
Eu também acho, tem a perninha lá já.
Tem, muda a perninha e pronto, é outra coisa. Um corre em Jesus, o outro corre em Genésio. Será que estão com o rabo tão amarrado assim?
Só pode ser.
Se fosse aqui, até que se entendia, né? Mas, pô, lá...
Só pode ser.
É que sofreram tanto na mão do Bernie que também eu vou te contar. O cachorro não está escaldado, o cachorro está ensopado, viu, sócio?
Só pode
ser. O cachorro está ensopado, viu? Numa dessa, o homem vira o bico. Se bem que, olha, com aquela pista lá, e vai todo mundo para lá, vai Nasca, vai tudo, não vai. Ó, eu vou te contar, lota.
Uma hora vai ter que ir, porque como é que os caras vão bancar essa pista?
Exatamente. Uma hora
vai?
Repita, uma hora vai ter que ir.
Todas as categorias.
E aquilo ficou caro e precisa de agitar para fazer dinheiro.
É lógico. Não adianta ser só... Porque hoje tem lá Fórmula 1, MotoGP e tem a australiana foi para lá também.
Isso, a Super V8.
Mas lá precisa de mais. Eu acho que precisa NASCAR e Indy.
NASCAR podia. Aí a Indy também não tem nada a ver o brinco com o nariz, não. Sabe? O piercing. Não,
faz a perninha lá que você falou lá. Já tem a perninha.
Já mudou, é outra pista. Outra pista.
Ué,
a Fórmula 1, quando vinha correndo na Argentina, alterava, lembra? Correndo no circuito 8, depois treinava no 6, aí o ano que vem era no 4, depois voltava, usava mais o 8. Ué.
Qual é o problema? Fora que o acordo que eles têm com esse maldito acordo que eles têm com a Fórmula 1 é para correr não pode correr em misto fora dos Estados Unidos, não nos Estados Unidos. Então, teoricamente, eles poderiam correr na mesma pista da Fórmula 1 sem quebrar o acordo. Então. Mas é que aí talvez eles não queiram, porque daí ia mostrar 7, 8 segundos de diferença.
Não, mas isso não tem a menor dúvida. Como Detroit, 3 anos depois, mostrou, lembra? Já passou três anos. Pô.
Não, é só fazer a perninha ali e pronto. É outra pista.
É, pronto. Isso é pronto. Já não dá mais para comparar. Não dá mais
pra comparar, entendeu? Fácil.
É porque ainda o pessoal ainda tem mania de comparar. É. Não tem nada a ver. Um carro são completamente diferentes. Os carros, os caras querem comparar. Ah, tá vendo? Tá bem. É a mesma coisa. Os caras que dizem que os carros da Fórmula Indy são mais rápidos que o da Fórmula 1 no oval. Obrigado, hein? Se eles não avisam, nós não íamos encontrar nunca essa saída. Não sabe? Prepara um Fórmula 1 para andar no oval também, para você ver o que aconteceu.
Só não pode bater, né?
É lógico.
Bateu?
Lógico. É, não, tchau. Sabe? Vide José Legarza. É isso aí.
Bom, vamos para a NASCAR. Corrida, bom. Eu achei... Eu vi praticamente inteira, eu não vi 15, 20 minutos só. Morna, hein, a corrida.
Morna, e assim, não entendi o Jimmy Johnson ficando para trás no final.
Ficou muito.
Tava falando, vai dar pior de pó, vai ser segundo ou terceiro, viu, o tempo todo ali. É. Aí foi ficando, e o Matt Cassidy também, eu acho que naquele meio half one ali, que deu, ele teve que tirar o pé, foi para 20º.
Foi. Depois a repórter, que eu assisti, eu fiquei vendo depois da corrida, o repórter entrevista os pilotos ali e foi perguntar pro Jimmy Johnson o que aconteceu ali no final, né? Você ficou para trás. Ele falou, não, porque eu não sabia se o pessoal ia ficar na linha de cima ou na linha de baixo. E eu fiquei na linha de baixo esperando que entrasse alguém na minha frente, que daí me puxava, eu batia e a gente ia. Mas ninguém veio.
O cara empurrou o Jim McMurray. Isso, lá.
Mas ninguém veio, eu não conseguia subir. Porque os caras não davam espaço, eu não conseguia subir.
É, aí não, é verdade.
E quando
aí ele ficou com o vento na cara dele.
Vento na cara e foi ficando. Quando ele conseguiu subir, não dava mais tempo.
É, saiu da minhoca, nego, não volta.
Ele subiu, ele entrou no bolo, na fila, faltava 3 voltas só.
Júnior, que corrida que fez o buchinho, hein?
Porque primeiro você viu a cagada que ele fez, né?
Bom.
E aí ele xingou.
E aí, tudo inserido no contexto buchinho.
E ele xingou o McMurray, que foi o McMurray que ganhou a corrida, estava do lado dele, ele xingou o McMurray. Xingou um monte, eu não sei se você viu isso.
Não vi. Eu fiquei vendo no mute.
Xingou um monte. Como se a culpa fosse do McMurray, não era. Porque os dois entraram juntos no box, o buchinho entrou do lado do McMurray, do lado direito, e o box é do lado esquerdo.
Isso.
Só que o box do Buxinho era antes do McMahon. Então o Buxinho devia ter tirado o pé, entrado atrás do
McMahon. Ficado atrás dele.
Mas não, claro. Ele ficou do lado.
Querendo entrar,
o cara. Entendeu? O cara fala. Você tá louco, né, meu?
Tá de sacanagem.
Quer que eu freio pra você entrar no seu box?
Não.
Aí.
Sendo que o box dele é depois? É,
exatamente.
Não. Já devia ter regulado isso aí lá na entrada, lá atrás. A hora que veio pro box, viu que o cara tá do lado, já engata atrás, porque o cara vai na mesma velocidade dele. Então tanto faz estar do lado como atrás, Júnior.
Tá na mesma.
Não é que você pode entrar mais depressa ou não, a velocidade é regulada pros dois. Então lá atrás, antes do radar, já cola na traseira dele. É. E vem os dois pro box, ele já para o dele e vai embora.
É lógico.
Ah, buchinho.
Mas aí depois
teve que vir que nem um animal.
Depois ele veio que nem um animal mesmo.
Nossa.
Nossa, um animal. E foi a Fernanda Bela.
Eu, Buchão, eu tô me assustando. E o Buchão andou louco pra vir fazendo uma varredura lá na frente.
É verdade. É verdade. Tava louco pra fazer uma.
Puta, alguém precisava pegar esse carro aí. O ano que vem, esse carro do Buchão é bom, viu?
É bom mesmo.
Esse cara do Buchão. Pô, você viu? Quando o carro fica bom, quando o carro acessa, você viu onde a Danica veio? O pecado da Danica foi aquela entrada no box que matou a corrida dela. Também. Ela tá entre os 10, top 10. Veio o tempo todo, sexto, oitavo, sétimo, sexto, oitavo, nono, quinto, sexto. Não saía dali, não saía. Você viu? 80 voltas, os 24 juntos. 80 voltas, um olhando pra cara do outro. E a Danica ali no meio. O que matou foi aquela entrada do box que ela resolveu, vou, não vou. Puxou muito em cima, queimou a entrada. Os caras já penalizaram. Aí ela perdeu a entrada do box, teve que dar outra. Aí jogou tudo fora. Que aí foi pra 30, aí não vem mais pra frente, você viu? É bom pros caras perceberem como é essa corrida.
Essa corrida você tem que andar no pelotão ali.
Então, se o carro que ela tinha, uma erradinha, podia voltar. Não volta, nego, não tem como. Se isso não achar um peão bom que te puxa, não vem. Você viu, o Jimmy Johnson ficou esperando um. E não vem, aí não vai.
Vai ficar.
E você vê ali quando eles estão do lado do outro, como de repente um vai um pouco, você, puta, foi embora nada, daqui a pouco ele fica, você vem de novo. É impressionante, é uma aula isso aí. É uma aula para você ver como funciona isso. Impressionante. E isso que estamos falando a 300 por hora, né? 300
por hora.
300 por hora. Puta, sensacional. Viu? Taladega. Não adianta.
E a curva é uma parede, né?
Não, taladega. Não adianta, Júnior. Pode falar taladega.
A câmera on-board parece moto, o jeito que inclina.
Impressionante, viu? Impressionante.
Paredão, pô. É um paredão.
Bom, mas muito interessante. Mas
com isso, JJ está na liderança do campeonato.
Está na frente, né? Faltam quantas corridas?
Faltam 4 corridas agora, né? Deixa eu ver. Sim. Calendário. Sim. Calendário da Stock. Foi a metade.
Agora
faltam
vem
4 corridas.
Né? Vem Bristol agora, não
é? Agora isso? Vem Martinsville, que é a menorzinha.
Martinsville.
Depois Texas, Phoenix e Homestead. São 4 corridas. Bom, mas olha, não tem nada decidido, porque. JJ está na frente, perto. 4 pontos, que não é nada na NASCAR.
O outro também estava e perdeu o lugar. Foi só parar em 20. Se ele chega em 10º, estava encostado. Exatamente. Chega em 9º, estava encostado. Porque ele vinha junto com o JJ. Aí ficou atrás naquela carambola da última volta. Ainda bem que já tinha dado a bandeira branca, para não ter que esticar mais.
Bom, o Kyle Busch ainda está na briga, assim como o Kevin Harvick. E olha, até o Jeff Gordon, só que já tá pra ele, já tá um pouco mais difícil, mas ainda tá na briga, assim, matematicamente tá na briga. Então, 5 primeiros ainda estão na briga, mas tá mais pros dois, né? Tá mais pro JJ e pro Mike Kenseth. Mas não quer dizer que os outros estão fora.
Não. De repente, do fim acaba ganhando um que não tinha nada com a história. Você vai.
Então,
quer dizer, é sempre assim.
A gente não sabe se vamos torcer juntos ou xingar juntos domingo.
Acho que sim, xingaremos muito junto. Xingaremos muito junto. O que eu xinguei, você não faz ideia. Puta, a hora que eu fui ver que entrou o tênis, eu falei, puta merda, gravei errado, mas eu sou um animal, botei, errei o canal.
Lógico.
Você pensasse o quê? Eu fui lá reproduzir, legal, pumba. Gasquei, não, como assim gasquei? Não, peraí, voltei lá de novo, não. Nasca, não, como? Aí, de novo, gasquei. Não, mas eu sou um puta animal, fiz merda na hora de ajustar lá o negócio manual, eu errei o canal. Pô, será que eu botei o 20 da Band? Não é possível, era 27, que no meu é 27. Quando saiu pro comercial, eu não acreditei. Não.
É inacreditável.
E eu só não fiquei mais puto quando entrou a picape, porque tinha o Miguelito ainda de ponta cabeça. Porque você imagina se entra mais mesa redonda às 2:30 da manhã.
O que não seria nenhuma.
Não é difícil. Não, porque tem muito pessoal, guardas de fábrica, que trabalham de madrugada, que gosta de assistir a Fox Sport. Por isso é que xingamos juntos. Cuidado com o fogo, amigo. Porque, Júnior, isso é uma. Não tem nem nome. O mínimo seria a falta de respeito. Quer perder o contrato? Ou alguém errou na hora de programar? Programou uma coisa e puxou a fita errada? Porque são fitas, são as betas que ficam com as gravações. a única justificativa. Será que não teve um idiota para ligar e dizer, ô idiota, tira esse troço, põe a outra e dá um play?
É incrível mesmo.
Já que não tem ninguém para ficar lá para falar alguma coisa de estúdio, porque lógico, 2 horas da manhã queria o quê? Põe o galo lá? Então, tira, faz de conta, ops, desculpa a nossa falha, e dá um play na outra. Não, já que foi essa, vai essa mesmo. Quer dizer, não tem a menor consideração. Bom, eu nem vou falar, porque eu vou xingar mais ainda. Já, as figuras que já estão lá, já... Bom, deixa eu ficar quieto.
Bom, vamos para as perguntas, vai. Tem muita pergunta. O Cláudio Aum mandou um e-mail dizendo assim que ouviu você, Edgar, falando de caneta, me fez voltar 40 anos e lembrar de alguns itens que todos nós conhecíamos e, como diria, Lilico, caneta. Weber 38, 40 e 42, corpo duplo. Comando P3, falhava embaixo, mas depois que firmava, ninguém pegava.
Ô, louco, é verdade. A hora que limpava, sai da frente.
Depois a pergunta dele é se o Elinho perdeu o campeonato pelo conservadorismo. Não, achamos que não.
É, também é verdade, não. É, não, acho que não. É, não dá para ganhar todas, né? Não dá, paciência. Eu acho que eu pelo menos, estou satisfeito com o que ele fez esse ano. Não adianta, não existe mágica. Você sabe disso. É que a gente quer. É o que eu digo, a gente vem de uma escola que nós estamos muito mal acostumados. E aí, depois é difícil, você começa a cobrar e não tem mais bobo, não tem.
Não, e o importante é que no ano que vem nós temos 2 pilotos bons nas melhores equipes. Tony e Galinho nas melhores equipes.
Então, é bom porque nós vamos ter 2 pilotos, como sempre, brigando lá na frente, que nem o Elinho brigou. Então, eu sei, você está triste, eu também, mas eu vou repetir, Elinho, obrigado. E Tony, vem mais, pau na máquina, o ano que vem está aí, segue a vida.
É isso aí. Bom, a primeira, o Loucos Passado ficou para eu fazer a pergunta do Irado. Ele fala uma coisa interessante aqui. Além de uma matéria da Racing deste mês, fiquei sabendo que Augusto Farfus teve uma chance de correr na F1, onde faria 3 treinos livres nos 3 últimos GPs de 2005 e seria o titular em 2006. O piloto, que não revelou a equipe, afirmou que o contrato foi cancelado após seus patrocinadores e investidores não honrarem o compromisso. Adalto Edgar e Confrades, algum chute que possível equipe seria essa? Li que anteriormente, no fim de 2003, o Fato sofreu uma sondagem da Jordan, mas foi sem grana correr de Alfa Romeo no WTCC.
Posso dar minha opinião bem sincera? Pode. Hoje eu agradeço muito o Fato não ter ido. Eu agradeço. Que para guiar certos carros da Fórmula 1, ainda sem dinheiro e depender, tá aí o Kvaptil aí. Vocês querem o quê? O português já estava com o terno e o macacão pronto. O terno para recepção e o macacão para correr. Então eu agradeço o Fábio Zonteiro, porque assim ele pode dar alegria para a gente numa puta categoria como a DTM. Então, do meu lado, eu só tenho a agradecer o Fábio. Por quê? Não ia fazer mágica, não ia dar certo, e no metade do campeonato, chegasse algum Zé Mané lá com dinheiro, ia tomar o lugar dele. Então, graças a Deus que ele foi para lá, se criou, ganhou respeito, ganhou carinho, ganhou credibilidade, e hoje é o Farfus da DTM, os caras tirou o boné. É só o primeiro piloto da BMW, ou estou muito enganado?
Não, nem um pouco. Ano que vem, candidataço ao título.
Eu estaria muito feliz da minha vida se eu fosse o 10º.
Olha, Edgar, se 9 ficarem doentes, o carro é seu.
Estaria muito feliz. Muito. Eu sou o 10º, por quê? Qual é o problema? Tem 6 mil atrás de mim. 6 mil! Aí na Kajima-san, nesse momento, precisa ser lembrado.
É, exatamente.
Na Kajima-san, hai.
Exatamente.
24º na Kajima-san. É, feliz, não? Só tem 23 na frente, não?
É isso mesmo.
É isso.
O Edgar, depois o Ernesto, o Maier, ele especula...
Grande Ernesto Maier.
Ele especula aqui que se não seria... ele acha que não é nada difícil o Felipe Massa ser colocado na Sauber pela própria Ferrari.
Opa, concordo.
Eu adoraria, porque...
Eu também, o que ele fala, Júnior?
Também ouvi aquela história de que ele poderia voltar para a Ferrari com a saída do Penteiro Asturiano. A volta de quem nunca tinha ido. Que acham? Houve algum zoom assim mais forte ou que só esse boato? Até porque a dupla Kimi Felipe foi a última que realmente funcionou lá.
É verdade, é verdade. Meu caríssimo Maia, desculpe as brincadeirinhas de vez em quando com você, hein? Sempre que eu falo de coisas antigas do meu tempo, eu sempre te dou uma cutucadinha e você sempre aceita com muita paciência, né? O nosso tempo era diferente, né, Ernestão? Eu também andei ouvindo umas coisas aí, e aí eu vou rezar na sua cartilha e na cartilha do Júnior também, sem querer puxar o saco do chefe. Mas eu acharia uma boa... E olha, você vai dizer, ah, mas é impossível. Eu repito o tradicional lema, quatrocentão da Fórmula 1. Na Fórmula 1, nada é impossível. Nada é impossível. As coisas mudam da noite para o dia.
Acabou de acontecer.
Você dorme de cueca, exatamente, você dorme de cueca e acorda de smoking, ou ao contrário. Você chega da festinha, recebeu seu troféu, está tão bebaço que cai na cama de smoking, acorda nu. É,
se alguém tiver alguma dúvida, manda um e-mail lá para o Antônio Félix da Costa.
Exatamente. Mande, por favor, mandar um e-mail para AFC. É. Ele está todo felizinho, opa, está bem faceiro. Está bem faceiro, opa, esses cabrões me deram um pé na bunda. Então, esses cabrões, opa, isso aqui é uma merda. Estava lá já guiar o carro, pô, estava-me na rua. Então, na Fórmula 1, você chega na festa, melhor piloto do ano, a gatinha se troca, você está tão bebaço que cai na cama de smoke e tudo e acorda nu, e a gatinha já foi embora. Sócio, viu? Tudo é possível, né? Não. Tudo é possível. Não vou ficar nem. Aliás, não vou nem ficar um pouquinho, nem um pouquinho triste se isso acontecer. Ia ser muito engraçado na Fórmula 1. Tudo é possível. Onde uma equipe que tem 78 pontos a mais do que a outra não manda nada, não pode fazer nada, e uma que tem um ponto manda para Dedéu. Você queria o quê, meu querido? Você está certinho. Te dou toda a razão desse mundo. E um super abraço, Ernestão. Você é realmente num time dos amigos queridos que a gente tem aqui, que é um time muito gostoso, dos amigos queridos que a gente tem aqui no fórum, viu, Ernestão? Tô rezando essa cartilha, tomara que dê certo.
E depois, quem quiser, o Ernesto pôs uma foto aqui do...
Ah, bom, que sorte. Pensei que você ia falar que depois, quem quiser, eu mando um e-mail do Antônio Félix.
Sacanagem, meu.
Pô, isso é derrubar o português.
Sacanagem, meu. Porque teve um confrade agora, também não lembro o nome, de colocar um motor de modo transversal no carro. A Honda
lembro.
A Honda tentou isso em.
Isso, nossa, foi do Shendoani. Nossa senhora. Foi
65. Então tem o carro aqui recortado, é bem legal a foto.
É? Ah, legal. Depois vou dar uma olhada no fora.
Bom, vamos para a outra página, que é o Maurício Filho. F1 com cockpit fechado, Carlos Adalto Edgar.
Opa.
Vocês publicaram uma reportagem no Auto Race sobre o tema e, dando continuidade ao papo de segurança com os PCs traseiros, os para-choques traseiros usados pela Indy, pergunto. Sabemos que o cockpit fechado em caso de acidente pode ser um complicador, mas a FIA abandonou esse projeto, esses testes que andou fazendo, que eu saiba, abandonou.
Eu até ia completar, Maurício, dizendo o seguinte para você, precisa morrer mais um.
É.
Porque foi legal a ideia, já tem até carro pronto, a Red Bull já desenvolveu um cockpit, e teve mais um, não sei se a McLaren, mas alguém desenvolveu baseado no cockpit dos jatos. Do mesmo material, tudo, mas tem ainda uma facção contra.
Por causa que pode emperrar, né, Fedigar?
O ejeto do jato nunca emperrou. Pois é. Nunca emperrou. Então, depende. Agora, você vai começar. Não, que fica muito caro. Aí não abre. Aí o cara assa lá dentro. Ah, não tem conversa. Vira churrascão lá. É só botar um negocinho para virar e os cachorros em volta. Então, lá e assa. Então, tem que usar o... Ah, mas vai encarecer. Então, deixa quieto. Maurício, deixa morrer mais um com um pneu na cabeça. Quem sabe eles vão reestudar. Ah, mas vai desconfigurar. Paciência, então tem que deixar ter um risco. Porque já não tem... Área de escape é o que mais tem. Você vai tirando tudo, daqui a pouco põe os caras lá em cima na torre de controle junto com os comissários. E todo mundo com joystick na mão. Né? Mas eu tenho a impressão que se morrer mais um, a coisa pode até ganhar, ou levantar um pouco mais o castelo, não sei se já está no limite, não sei. Alguma coisa eles vão fazer, mas vai ter que morrer mais um ainda, infelizmente.
É isso mesmo.
Não, Júlio?
É isso mesmo. É, olha, na verdade, não... é, faz tempo que...
Você viu a foto do carro?
Vi.
Ficou legal.
Super bonito.
Parece um carro.
Parece um carro.
É, parece um
parece carro. Um super bonito.
Botaram uma foto até com o Alonso dentro.
Aí, uma das desculpas que falaram é que as pessoas já não veem os pilotos, mas o negócio é vidro.
Vê, claro que vê. É lógico, é um plexiglass, transparente. É, não é que as pessoas precisam ver o piloto precisa ver. É. Não, vê sim, e não tem deformação de imagem, nada. Pô, os Mirage não tem? Imagina os F-18, que são novos, mais recentes. Os Mirage daqui da FAB não tem deformação de imagem, nada, não deforma absolutamente nada.
É, então...
Não existe. É que, claro, o sistema custa caro. Custa. Até porque lá, além do que, jeta.
É.
Cospe um e sai o outro. Então, depende. Agora, claro, vai ficar diferente. A ideia surgiu depois daquele problema do Felipe, né, Júnior? Aí saíram alguns desenhos, alguns caras começaram a fazer alguma coisa, algumas empresas apresentaram algumas soluções, mas, de repente, foi se falando menos e sumiu.
Parou. Bom, o Carlos Seixas pergunta, o que é pior para o senhor Cavalão, Luca da Ferrari? Ser humilhado pela Red Bull novamente ou vender motores para a Sauber, tomar calote e ainda os carros da Sauber andarem na frente dos da Ferrari?
Ave Maria, aí forçou, hein, Carlão? Aí o Luca não deve dormir. Toma calote, negros, não pago e ainda ando na frente, rapaz.
Andaram na...
Que dureza, viu? Andaram. Que dureza, viu?
Andaram na frente.
Ave Maria. Isso que o outro Nico diz que não gosta muito de Deli. Tá, não me dou bem lá. Só falta vestir o espanhol lá de novo.
É, só falta.
É, aí o Luca vai pedir demissão. Viu? Imagina, não paga o motor, dá um calote, tá certo? Andando na frente dele. Não, realmente foi um ano difícil pra Ferrari, viu? Foi um ano difícil. E o Domenicali tirando na reta. Não, mas ainda dizem que a culpa é minha. Bom, tá bom. Fazer o quê? Que dureza, hein, Carlos Seixas? Mas essa... Você mandou na medalhinha.
Mandou na medalhinha, meu irmão. Deve ser duro mesmo, irmão.
Pensa bem.
Bom, eu quero ver como é que ele vai administrar os dois anos que vem. É isso que
eu quero. Vai, eu não aguento. Eu já queria começar se amanhã. Amanhã é o primeiro treino.
O Elton Josh Clint Boyer, 15. O que passou com o Mark Marques? Logo no dia que tirei para ver MotoGP, ele me faz isso. Para vocês foi erro dele ou estratégia do Japinhas? Foi erro da equipe.
Não, foi erro da equipe. Elton, nada a ver com ele. Ele tá lá acelerando e com dois caroços de abacate na vida dele. Imagina. Não, ele não teve nada com isso. Os caras tentaram uma jogada, furou. Furou, ele dançou, foi desclassificado. Paciência, isso acontece. Ué.
Ele pergunta pra gente se a gente acha que o Hélio vem forte para 2014, ou essa foi a última chance de título dele? Eu acho que ele vem forte.
Eu também acho.
Vai ficar mais difícil.
É mais uma oportunidade. Claro, vai ficar mais difícil, lógico.
Mas porque as equipes, as duas equipes, tanto a dele quanto a principal rival, elas se reforçaram. Claro, então vai ficar mais difícil para os outros também, não é só para o Elinho. Vai ficar...
mas também, de repente, para o piloto, é até interessante você ter uma motivação dessa, porque aumenta o desafio. Tem piloto que só anda quando é desafiado. Você bota um pangaré do lado dele, não vai.
Exatamente.
Olha o que o Nico Hülkenberg melhorou depois do que o molequinho começou a dar calor nele. O moleque começou a acelerar, porque o molequinho encostou, começou a encostar nele nos tempos, começou a virar mais rápido que ele nos tempos, nos treinos. Ele falou, o quê? Vou botar essa merda pra andar. Aí veio. Mas a maioria dos pilotos é assim.
Pô, mano, uma coisa que eu nem comentei com você, não sei, é que eu não sei se você viu também, no treino livre lá de... O treino livre lá do Japão, em Suzuka, uma hora mostrou uma volta on board inteirinha do mexicano da Sauber, do Gutierrez.
Do Guti, o molequinho foi muito. Aliás, era um dos meus votos, mas não teve como não votar no Grosjean.
Não teve.
Eu fiquei dividido, não, eu sabia, queria votar nele, mas também, pô, o Grosjean foi sensacional, pô. Aí não tinha como, mas assim, eu votei no Grosjean e menção honrosa pra ele, porque pra mim o moleque se passou. Tranquilinho, não dividiu com todo mundo, teve medo de ninguém, não atrapalhou ninguém, ficou na dele. Esse molequinho vai longe.
Pai, eu achei muito, achei a mão de obra dele dentro do carro.
Redondinho. Aí é que está, ver corrida e ver treino e assistir treino, ver corrida e assistir corrida. São situações completamente diferentes.
Eu gostei muito
da Onde Horas. Assiste ou você vê? Então depende. Aí é que as coisas se aclaram quando você. O moleque é redondinho, viu? O moleque é redondinho, você vê que tudo no mesmo lugarzinho, pô, o moleque tá chegando agora. E já vem com aquela. Com aquele antecedente, pô, mas eu não tô pronto pra Fórmula 1. É diferente de sou eu.
Sim, sim.
Aí senta, né?
Diferente de sou o cara.
O companheirinho, eu sou o cara, olha lá, tá no patê só passando manteiga. Certo? Porque não tem mágica, nego.
É isso mesmo.
Então, nossa, gostei muito. E tem piloto que só se motiva assim. Então, quem sabe com a chegada do Montoya e as equipes também, você vê Andretti com motor Honda agora, e a Honda, ela até é muito preocupada com o mercado americano, porque a Toyota também está muito forte lá. Tudo isso reforça as equipes. E o peso do nome da equipe Penske, sim, que tem um peso muito grande. E o Elinho já sabe que está chegando a hora de despedir. Nada como tentar sair por cima, pode, né?
Não tem dúvida.
Se puder, porque carro ele tem, equipe ele tem. Então, quem sabe ele até mude a tática para o ano que vem para tentar. E, claro, entre ganhar um campeonato que não tem Montoya e outras feras e ganhar um que tem Montoya e outras feras, nossa, o ego dele vai sair a milhão de lá. Qualquer um sairia.
Sem dúvida. Ó, aqui eu achei um companheiro seu aqui de madrugada, Edgar.
Opa!
Mr. Mojo.
Ah.
É o seguinte, estou nesse exato momento vendo o imperdível jogo de Gasquet e Cucusquinha, 1h42 da manhã no Fox Sports, xingamos junto.
Você viu que esse Cucusquinha é outro viate lá, né? Viu? Eu nem falei. Então não estava sozinho. Mr. Mojo estava comigo. O que mais ele disse?
Esperando o VT de Talladega.
Puta que coisa. Falei para você, Júnior, eu errei. Não, eu fiz a gravação errada. Eu falei, não, mas eu gravei errado o canal. Não era para gravar esse animal. Eu era o animal, no caso. Eu achando que eu era o animal.
Não, animal...
Só que os animais estavam no rio. Animais
xingamos juntos lá.
Xingamos juntos. E que diz Mr. Mojo?
Diz que o Buxinho foi o nome da corrida, chegou a ficar uma volta atrás, muitos pontos em relação a JJ e Kenseth. De 4 corridas, será que os dois da frente dão uma fraquejada? Quem piscar, perde. É verdade.
Tomara, porque aí o campeonato fica cardíaco.
É.
Já imaginou chegar na última, Buxinho, JJ, Kenseth e mais um franco atirador?
É, provavelmente vai acontecer isso.
Nossa,
não
ficaram
tão pra trás assim, não. Não. E Martins viu é o seguinte, é trânsito a corrida inteira. Em 5 voltas eles já estão passando retardatário.
É trânsito o tempo trânsito, todo.
A corrida inteira é trânsito.
Uma 23 de maio disfarçado.
Exatamente. É um trânsito a 300 por hora, mas é um trânsito.
Puta que coisa.
Ele diz o seguinte, ele pergunta assim, por que os manda-chuvas das empresas de canais a cabo pensam que o público brasileiro gosta tanto de futebol? Por que, na realidade, os torcedores gostam de seus times, ou estou errado?
Isso.
Eu acho que ele está certíssimo.
Certíssimo, claro. Você acha que eu vou... Por que, que eu vou ver lá o jogo da terceira divisão da Bolívia, ou eu vou ver Arapiraca contra... O time do o AC13 lá de Belém. Não tenho por que ver.
Eu vou falar de mim agora, que eu sempre adorei futebol. Sempre fui fanático de futebol. Sou corintiano. Todo mundo sabe que corintiano é fanático.
Claro.
Eu mal estou vendo jogos do Corinthians, que é meu time. Nenhum outro jogo eu assisto. Nenhum. Nenhum.
Mas é verdade.
E só passa isso. E, pô, eu tenho aqui, você deve ter, e a maioria a maioria dos internautas deve ter. Você coloca lá nos seus favoritos quais canais.
Opa! Né?
E os meus favoritos, basicamente, são os canais de esportes.
Exatamente.
E mais uns dois que não são de esportes.
Exatamente.
E você vai indo pra frente e é futebol. Dá vontade de pegar o controle e jogar na parede.
Não, é um negócio. Isso quando 3 ou 4 não passam o mesmo jogo.
Também.
Eu, com todo respeito a Gauchado, imagina que para eles o Grenal é uma coisa incrível. É o São Paulo e Corinthians, o Palmeiras e Santos, para nós aqui. Mas eu vi em 3 canais ao mesmo tempo, com a diferença de 15 minutos de um canal para o outro. 3 canais ao mesmo tempo. E canais que estão no satélite, que todo mundo pega. Pô, então passa um outro, passa, sei lá, qualquer outro jogo. Agora, eu acho que não precisa... Já que vai passar 1h15 da manhã ou 2 horas da manhã, primeiro, passe no horário. Respeite quem pelo menos gosta disso. E segundo, passe. Além de começar atrasado, ainda põe tênis antes. Pô, dá um tempo, com todo o respeito, com tudo que eu gosto de tênis. Ah, tá aí outra coisa. Eu gosto de tênis. Mas você sabe que tênis que eu gosto? Eu gosto de tênis de Nadal, Del Potro,
lógico,
é, lógico. Federer, tá certo?
E era ao vivo os tênis, pelo menos, não?
Ou era... Que eu saiba, não. Não, eu tava tão irado. O que que Mr. Mojo fala? Não, eu acho que não era,
os caras são loucos.
Eu nem sei corrente. Onde é que tava isso. Porque, às vezes, dependendo, só se fosse fuso horário, só se fosse do lado de lá.
Só se fosse do lado de lá.
Porque pela hora, 1h30 da manhã, vai, 1h30 da tarde, ou 12h30, ou 14h, 14h30, sei lá. Não tem outra explicação. É muita falta de respeito. Eu tenho muito medo do fogo, amigo. Essa, com os caras que tem lá e com o cara que dirige isso, eu sei que ele não gosta.
É.
Ele faz porque ele é obrigado. Ele tem que cumprir uma programação que agrada e manda. Aí ele põe no horário que ele quer. Mas, bom, enfim, deixa
eu... Vamos lá. É, eles têm algumas perguntas rápidas aqui, ó.
Vamos lá.
É, o erro e a desclassificação do Marques tem paralelo com o erro do Hamilton na China em 2007? Com a experiência, Lorenzo tem mais chances? É que a gente não acha que o erro foi do Marques.
É verdade, não. É, eu pelo menos não vi dessa forma. O Marques estava lá acelerando, ele não errou. O box é que chamou ele errado. E também, o Mojo, dentro da filosofia da cabeça deles, do box, eles não estavam errados. Eles só não quiseram levar a coisa para frente, porque deve existir alguns interesses. O Spelletta é um ótimo negociador, deve ter negociado, porque aí breca campeonato, breca tudo. Porque não é uma coisa que você reclama agora, amanhã está julgado.
Pode.
Não, isso vai para frente. E aí, existe, tá bom, então vamos dizer que 20% de possibilidade do Max ser campeão agora no Japão para a Honda fazer uma festa, mas tem 20%, é melhor que zero.
Não tem dúvida.
É só o Max ganhar e chegar o Pedrosa e o Lorenzo terceiro, o Max ser campeão. Então... O Spelletta, para ele, para o esporte, é muito importante. Então, a gente não sabe, a gente tem que ficar aqui fazendo conjecturas. Porque se você for olhar dentro do espírito, como eles quiseram interpretar, e o regulamento, na sua especificação, deixou buraco, os caras vão bater o pé de que não dava nada, até que não foi ninguém para a rua. E um erro desse numa equipe dessa, jogaram um campeonato fora, você não sabe. Amanhã o Marcos cai, como o Júnior ganhou, o Lorenzo é campeão. É. E aí? Como é que faz?
Não, e para cair na MotoGP, a gente sabe que não custa nada. Amor.
Não, ainda mais ele que provoca, vem tudo de lado, dali pro chão é rapidinho. Então, Mojo, é um terreno muito arenoso, eu não quero me aprofundar muito nisso, porque aí a organização tem suas razões, a Honda tem as razões dela, a Yamaha tem a dela em acreditar que agora o Lorenzo tem chance de ser campeão, mas são 18 pontos ainda. Se você pega um Valentino, ele ia perder esse campeonato nunca, ele se embute atrás do Lorenzo e ninguém tira ele de lá. E ninguém tira ele de lá. Com a idade que ele está saindo, era segundo nas duas ótimas e ele levava o título para casa. Agora, precisa também ver se o Marcos não tem as ambições dele. Não, eu quero ser campeão ganhando. Aí cai. Não sei. Né, querido? Então é difícil. Eu só acho o seguinte. É difícil para você acreditar, como para mim. Eu entendo, Mojo. E para a maioria do 80% dos nossos internautas que gostam, que acompanham isso. É difícil você acreditar que uma fábrica que tem 30 engenheiros pensantes... E gente do ramo acompanhando não soube fazer conta de 10 voltas. Uma, duas, três, sabe? E não tinha... Parar uma antes, uma depois, não ia mudar nada. Eles continuariam se pegando. Então, é difícil você engolir. Mas aconteceu. Então, que a responsabilidade, que a própria Honda já assumiu e o Marques entrou junto, porque, é como ele disse, nós estamos na balada, nós ganhamos e perdemos juntos. É, ficou por conta de um erro de cálculo da equipe. Agora, no âmago dos caras, pelo que lhe foi imposto, daquilo que me contaram, eles vão sempre achar que tem as razões dele. Mas aconteceu. Vamos em frente.
Ele pergunta se o Hülkenberg merece o lugar do Pérez na McLaren.
Ah, eu sou suspeito. Eu acho que sim. Eu gosto muito do Hulk. Se a McLaren vier competitiva, o Hulk é um cara que encheu o saco lá na frente. Viu?
E não está descartado.
Então, tomara, pô.
Não está descartado.
Dava uma embaçada lá mais um ano com o Button, no ano que vem vinha Dom Alonso, aí ele saia pro Magnus, não sei se eu mandar ele embora.
Então, agora. O problema é esse, talvez, o problema é esse, né? Um ano só com ele, mais uma equipe, ele ficar um ano só.
Que dureza. É, e ele é o zero e vezeiro nisso, né? Puta que coisa, Caicedo, puta que coisa incrível, não, puta, é inacreditável, viu? Chove loira, cai gorila na cabeça desse moleque. Cai cada puta orangotango que eu nunca vi, viu?
Nossa Senhora.
Ele, depois, a última pergunta dele. Se o Massa deveria ir para a DTM se não achar lugar na Fórmula 1? Vira a vitória do Glock em Hockenheim, as banheiras escorregando na chuva. PIB alto é outra coisa, amigo.
Olha, é verdade. PIB alto é outra coisa, amigão.
Teve uma discussão aqui no fórum, em outra pasta. Eu nunca tinha me tocado disso. Uhum. Apesar da vitória agora do Glock em Hockenheim, todos os pilotos da Fórmula 1 que foram pro DTM não se deram bem. Todos. Não teve nenhum que foi campeão. A maioria mal ganhou corrida. Alguma coisa tem, alguma coisa que eu não sei o que é. Não sei se é coincidência isso.
Olha que interessante. Repita, Júnior. Então, repita.
Pelo colocar na outra. É que não é a pasta, eu não sei qual. Agora já não sei qual pasta. Tem tanta pasta no fórum. Mas tem uma pasta, acho que talvez seja do Felipe Massa. O pessoal dando ideia de, pô, vai pra DTM, não sei o quê. Uhum. Aí colocaram lá. Será que é uma boa ir para a DTM? Porque nenhum piloto se deu bem. E aí, depois, mais gente colocou, olha, não é que se deu bem, nenhum ganhou nada. Não ganharam título, mal ganharam corrida, alguns saíram com o rabinho entre as pernas, aí comecei a lembrar realmente.
Não, e faz sentido, porque piloto de turismo é piloto de turismo.
Isso que eu ia te falar, tem muita diferença.
E é verdade, não, e isso é verdade. O Wilson, quando chegou aqui para correr 25 horas, veio sentar no nosso Opala, passei ele por fora na entrada da ferradura, ele enlouqueceu, por desgaste, tá louco. Falei, porra, louco tá você tirar o pé lá. Porra, mas essa merda não tem pneu. Falei, se vira, escorre, você tá acostumado a andar de slick. Eu sentava a bunda nessas merdas a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, o dia inteiro. Isso quando eu não ia de madrugada com silencioso, ficava andando até as 5 da manhã. Silenciosinho, quietinho, botava o cinturadinho e ficava lá ralando a noite inteira. Então, porque piloto de... Você imagina esse Barry Schneider, que não fez nada na Fórmula 1. Vai andar na frente dele.
Então, o Rubinho não tá aqui na Stock Car, tá penando, então, meu.
Então, até agora que começou a ter lampejos. Mas lampejos. Não é não? Cada macaco no seu galho. Você tem que se acostumar. Não chega a sente e é comigo. Não é bem assim. Enfim.
É isso mesmo. E no fim ele coloca que o documentário 1, entre aspas, 1, já está rolando na internet. Cada imagem incrível. Entrevistados de renome, Emerson, Jack Brabham, Sid, Jack Stewart, até Bernie. Não, nossa, não vi esse documentário ainda, mas o pessoal está falando.
Deve ser Pirate. Deve ser Torrent.
Deve ser.
Pirate Bay. Pode ser.
Depois o Leandro 78 fala do Elinho, também concorda com a gente que criticar é fácil, para.
É verdade.
Já falamos bastante sobre isso, Leandro. É isso mais ou menos, isso mesmo. O Alexandre Paulo gostaria de entender o que é esse novo grupo de estratégia da Fórmula 1.
Igual faz um 21.
É parecido com aquele grupo. Com aquele grupo técnico da finada Fota, né?
Isso mesmo. Exatamente.
Juntam os caras lá e os caras decidem o que vão fazer. Eles que inventaram o DRS e tudo.
Isso. Só os caras da turma.
Só a turma.
Tem que ser o dato isso.
A panela, sacanagem é que não puseram. Acho que nem Force India nem Sauber.
É sempre assim. Porra, e os caras estão aí fazendo bonito. Porra.
E puseram o Williams que não está fazendo nada.
É difícil. Alexandre, né? Alexandre, tenha paciência. É difícil. É a turma, né? Paciência. O Bernie é fiel a quem lhe é fiel. Não adianta.
Exatamente.
Está lá o Herbie Blech, a 640. O Herbie Blech chegou junto. Quando o Pero Vascamin escreveu a carta para colocar na anal de voto para mandar para o rei, o Herbie Blech ditou a carta para ele, para Pero Vaz. Coloque quem se tudo plantando dá, cospe caroço nasce, o Pero Vascamin foi anotando e o Herbie Blech está lá. E o Herbie Blech é um cara adorável. E está com o Bernie há 600 anos. E é o cara de confiança do Bernie, que senta do lado do Charles White. Se o Charles vai tomar uma medida, o Blech vai... Um momento, pega o celular... B, Mr. B, sabe quem é Mr. B, né? B, o que você acha disso? Ele fala, não. O Herbie olha pro Charles White e fez assim com a cabeça. Não. E segue a vida, sócio. Manda quem pode, Ale. Obedece quem tem juízo.
E o Alexandre Paulo, aí ele vem falando aqui, ele fala bastante do Elinho, o problema de câmbio desde os treinos livres de Sonoma. Aí, ele não deve ter visto o programa que a gente falou isso. Ele disse que a pergunta, se a caixa de câmbio fica tão perto assim do assoalho do carro, que pode ser danificada pelas ondulações.
Alexandre é um gozador. Ele está gozando, os caras.
O comentarista exagerou no comentário.
Exagerou. Alexandre, você também não perdoa. Limpa o canto da boca, hein, Alex. Está meio verde aí. Pega um papel toalha. Meu Deus do céu. Mas é assim, Alex. É a vida, né? Fazer o quê? Os caras escolheram. Mas é como a gente comentava agora há pouco, Alexandre. É um todo, sabe? É um todo. Sabe, de repente vai saber se não foi lá naquela terceira corrida ou na quarta, que se você chegasse três posições na frente, e aí esses X pontinhos fizeram falta. É uma somatória. É uma somatória. Não tem jeito.
Por isso que o campeonato é um monte de corrida.
É verdade.
O Net Brainer disse que ficou feliz pra caramba, que a mensagem dele foi lida na semana passada.
Ah, legal, né? Welcome.
Ele quer saber quem entra com ele na campanha pau com prego no Tião para 2014.
Ô, louco! Com prego? Ô, louco!
Poxa, para parar esse alemão, só assim mesmo. Nós não aguentamos mais ouvir um hino germânico na Fórmula 1.
É verdade.
Pô, tá me lembrando o tempo do Schumacher, aquele hino também.
Me fale. São duas coisas que eu não aguento mais. É hino alemão na Fórmula 1 e hino espanhol no MotoGP. Ainda bem que o espanhol não tem letra. Ainda bem que é só música, enfim.
E o hino espanhol na MotoGP também vai demorar pra parar.
Oh, vai demorar pra descer. Você deve ter visto, teve um filme, acho que da primeira Olimpíada Mundial, lembra? Você viu? Tinha 30 modalidades. 30 vezes. Só tocava estroque.
Ai, que dureza.
Ai, meu Deus do céu. Aí acabava outra coisa. Não é possível. Mas é assim mesmo, Brenner. Vamos lá, quem sabe? E olha, Brenner, vou contar aqui em off. Para você, para o Júnior e para mais alguns internautas aqui que ficam no freezer. O homem já está experimentando coisas do carro para o ano que vem.
Então, eu pergunto se alguma equipe, além dele, já tem alguma coisa para apresentar.
Viajantes procedentes da Tasmânia indicaram que viram o abominável Homem das Neves, mas Fórmula 1 com o material do ano que vem ainda não. E a Pirelli já está gritando, eu quero o carro do ano que vem! Tá difícil, Brenner. Tenha paciência, que pelo andar da carruagem, acho que a carruagem vai continuar ladrando e o Vettel passando, viu? Mas enfim, é muito cedo ainda. Mas que o cara já tá. O cara nem viaja mais!
O cara já tá no carro.
Só chega a peça para experimentar, ó. Põe esse pedaço do fundo aqui, ó. Vira esse bico aqui para dentro, vamos ver o que que dá. Que agora eu vou ter menos arrasto na frente. Isso é um perigo.
Não, e nós fizemos. E tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. A gente, desde o GP de Singapura, está sendo dito que a Renault tem um mapeamento de motor.
Tem um mapeamento de motor que a Mercedes está. São burros os alemães. Imagina que os alemães não sabem o que a Renault tem. Tá bom, vai, me engana que eu gosto. Vai. Mas,
de qualquer maneira, todo mundo falando isso, que o mapeamento da Renault é melhor, para lá. E aí a gente fez uma matéria sobre os motores do ano que vem, com um engenheiro, uma entrevista, pegamos duas entrevistas aí, uma com um engenheiro de motores da Mercedes, E outra com aquele Mark Gillan.
Tá, opa.
Os dois falaram que se o mapeamento de motor esse ano é muito importante, no ano que vem vai ser o dobro de importância.
Isso.
Porque o motor tem muito mais torque e tem o que já dificulta muito a saída de curva. O motor vai ter muita potência na saída da curva, que hoje não tem tanta potência assim, por causa do torque, que o torque vai quase triplicar, e por causa do problema da gasolina. só vai poder ir com 100 quilos de gasolina. Hoje eles vão com 160 quilos. Então o motor vai ter que andar e não vai poder gastar muito.
E você vai ter que levantar o pé.
É.
Não vai dar para andar o tempo todo de pé embaixo com o trotó aberto.
Então, mas o que eles estão falando na matéria é o seguinte. Como não dá para confiar nos pilotos que eles vão levantar o pé, eles têm que fazer isso no mapeamento. Para o piloto poder andar com o pé cravado.
Exato, e eles vão ter que se virar lá com o mapeamento do motor para não ficar no meio do caminho.
Então, o mapeamento vai ser importante para caramba, hein?
Por isso é que, no fundo, a Renault está quietinha, adorando que todo mundo está anunciando aos quatro ventos que o motor Mercedes é um espanto, é uma bomba. Tem 1.980 cavalos em cada pistão. É fantástico, a Renault só está rindo.
Está rindo.
Porque cavalo, nego, cavalo quer dizer teta, cavalo mama. Mama.
Aí 30 voltas, acaba a gasolina.
É, exatamente. Vamos ver como é que eles vão administrar isso. Vai ser engraçado. Repito, Júnior, queria que começasse amanhã.
Vai ser bem engraçado.
E outra, que é o Zeri Vezini fazer motor que mama, é a Ferrari.
É isso, né? Isso que eu ia te perguntar. Gosta do motor.
Maranello só faz motor Ubriac. Sabe, Ubriac. Que mama legal, viu? Ainda mais com o Kimi lá sentou, louco. Aí que vai na boca da garrafa mesmo, gente. Aí vai na boca da garrafa. Você vai ver só. Vai ser muito. Eu queria que amanhã fosse o primeiro treino. Amanhã. Vai ser muito engraçado. Imperdível.
Bom, o Xandó. Imensos loucos. Muito.
Olha ele aí. Meu guru!
Muito interessante o debate do programa passado. A discussão foi super boa, tanto que rendeu o assunto aqui no fórum. Mas teve um lado cômico. Por um momento, achei que estava ouvindo o programa errado. Parecia o Milton Neves e o Neto no terceiro tempo.
Assim você manda na minha jugular, sócio.
Quem é o Milton Neves? Quem é o Neto?
Milton Neves é Deus. Tá certo? E o Neto dispensa comentários. Até porque, bom, o Neto é meu amigo, pô, me levou lá no Esquenta uma vez, fizemos um bom papo. O Neto era fãzão de acompanhar.
Ele deu um tapa na cara do Ronaldo.
É, isso.
Você viu no programa da semana passada?
Não, mas eu vi eu vi os comentários na internet.
O Ronaldo, eles estavam falando de uma discussão lá, falando do Corinthians, os dois são corintianos, né? Opa. E aí o Ronaldo falou um pouquinho mais alto, mas não foi tão alto assim. Ele, é o jeito dele, não foi grosso, nada. Ele saiu um pouco mais alto, a voz dele, né? Chegou, deu um tapinha, eu falo abaixo aí. Aí o falou, não, é que eu me empolgo, é que eu me empolgo. Tá muito engraçado, né? Bom, sobre pneus, andei vendo nos últimos tempos alguns treinos livres.
Ah, isso é bom, Xandó. Sempre que você puder, assista.
Tentando melhorar, sem sucesso, nos palpites. Acho que a coisa mais triste do mundo... Acho a coisa mais triste do mundo ver pilotos por 30, 40, às vezes 50 minutos parados nos boxes. Como, por exemplo, Dom Choroso em seu banco recaro, olhando para o teto e dando risada.
Ô, louco! Mas Xandó, mas ali tem que ficar olhando para o teto, ou então dormir sonhando com um carneirinho. Não tem o que fazer ali, sócio. Projeto tá errado, o troço não tem... E eles ainda não ajudam na classificação... Vão lá para trás, aí é que o charuto tá feito, o Xandó. Você vê o que está dando. E outra, você já viu que saiu lá atrás, fica. Se você não tiver cabeça, se vier acelerando, fica. Você precisa ter cabeça para vir de lá de trás. Se não, fica. E aí o Alonso tem que ficar mesmo sentado no recaro. Já fica os dois sentados no recaro, até para não gastar muito pneu, senão depois não tem pneu para correr. Também tem essa. Ainda tem mais essa, esse agravante.
Mas aí o Xandó pergunta, por que que não disponibilizam mais pneus, pelo menos para os treinos?
Pois é. Não, aí é meio que aquela determinação, a borracheira também tem suas limitações, então eles impõem. Isso aí tem que ser tudo pensado. Você vai ver, para o ano que vem agora, já vai mudar isso.
Vai ter, acho que, um jogo de pneu a mais.
Então, vai ter. Eles fazem de acordo com o seu, porque também, senão, o negócio foge do budget, sócio. Então é aquilo para todo mundo. Quem tem, quem não tem, se vira. E aí começa aquelas mágicas. Não, eu vou dar duas voltas, depois eu uso, depois na segunda parada eu vou com ele. Começa a fazer conta de chegar, para deixar os caras também raciocinar um pouco.
Bom, ele acaba dizendo que babou, se arrepiou e se emocionou com o Rush nesse final de semana. Ah, que vale bacana. Olha a pena, é bem legal mesmo.
Que bacana.
Bem legal mesmo. Adalto Pedrosa e Edgar Marques. É porque eu sou o Pedrosa e Edgar é o Marques.
Devia ser Adalto, Adalto Lourenço. É,
Adalto Lourenço.
Adalto Lourenço.
Pedrosa tá é um cara coitado. Eu até gosto do Pedrosa, mas ele é baixo astral, velho.
Ele é muito baixo astral, coitado. Ele é muito azedinho, viu? Eu acho que no berço a chupeta já devia ser diferenciada, viu? Não é possível. Não põe a chupeta no lugar certo. Porque tá sempre de mal com o mundo. Que coisa. Sei lá. Eu não entendo. Mas enfim.
O Lambreta, então, ele fala isso, aí ele...
Ah, o grande Lambreta!
Ele disse que Honda e Marques sem comentários. Será que a Red Bull realmente fez um leilão da Red Bull? Não, Toro Rosso fez realmente um leilão na sua vaga?
Tá parecendo. Segundo o Razia, sim, viu? Estão vendendo no MIDI.
E ele falou isso de manhã e saiu a notícia à tarde.
Que coisa, viu? Aí, nada como o cidadão ficar com raiva, ele conta tudo.
Ele falou tudo, Edgar, agora. O cara conta tudo.
Por isso que eu estou esperando o Weber sair da Red Bull. Ai,
será que ele vai?
Vai pôr a puta no trombone. Se bem que tem lá as cláusulas contratuais. Mas vamos ver. Do canguru eu espero tudo. Vai chiar pra boa.
Ele pergunta como fica a experiência para ter a superlicença. Boa pergunta, eu não tenho.
Boa, Lambreta! Boa! Júnior, deixei contigo, tô fora.
Não, eu não tenho a resposta.
Não, responda.
Faz uma mais fácil aí.
Não, Lambreta, manda uma mais fácil, Lambreta. Não. Bom, obrigado. Puxa vida, é uma boa pergunta. Podia mandar, olha, os meninos, os nossos entraram, não vão escrever para o Antônio Félix da Costa. Aproveita e escrevam também para Jean Todd. Messier Todd, como fica a superlicença?
Mas não saiu, não sei se foi ano passado, ano retrasado, que a superlicença agora custa uma fortuna também.
Nossa, bota fortuna nisso. Os caras chiaram pra burro. Não, mas... Lembra? Pra pagar, queriam fazer um movimento, pediram redução. Não, a FIA mete a mão no jarro.
Fazer rifa das Ferrari.
É, isso aí. Exatamente. É, eu sei que. E eu também não sei quem. Teve uma coisa assim também. Teve uma coisa, os caras não aguentam. Imagina, para o piloto de Fórmula 1 que ganha o que eles ganham, reclama. Se bem que a maioria ali paga, mas nossa, ficou muito salgado.
Ficou, né?
Isso já vem, essa inflação já vem desde o tempo de Max Moss.
Você vai ver que a FIA pensou, bom, já que as equipes querem que os caras paguem para andar, vão pagar.
Exato, porque... então dá o nosso. Exatamente, dá o nosso primeiro. Exatamente. Aliás, a filosofia é essa. É. Você viu que agora já estão ajeitando para mudar as regras para o Todd continuar, né? Vão mexer nas regras agora da eleição.
Vão, né?
Vão. Mas agora pode. Então ele já pela na caneta. É igual aqui.
Eu acho que esse Todd vai ficar aí até morrer.
Opa, esse é
não
outro.
Não é?
Ah,
20
sim,
anos pelo menos.
Sem dúvida.
Bom, eu tenho 50 anos, 51 anos. Eu vejo Fórmula 1, sei lá, há 40 anos, e eu só lembro de dois presidentes.
Exatamente.
Esse é o terceiro. O
Jean Todd é o terceiro. Exatamente. É isso aí, você lembra do Balestre
e do Max
Mosley. E agora, exatamente.
É. Então, quer dizer, em tanto tempo, só três?
É isso aí.
E esse entrou agora, né, Edgar? Faz 2 anos.
Exatamente, pela porta dos fundos. É. Certo? Pela porta dos fundos.
Tem mais uns 18, ó.
É, exatamente, porque se você fosse olhar o histórico, nossa, o Paris da cara que eu diga, mas enfim, deixa quieto. Vamos em frente.
O Zanata diz assim: grande líder Adalto, por causa do que o Zanata é torcedor do Jota.
Ah, é um que põe o número do coiso lá?
Isso.
Do JJ? É ele mesmo.
E mestre Edgar Kenset de Melo Filho. Chorosa ataca novamente? Pedrosa virou Chorosa.
Ah, virou Chorosa. Novamente. Rides again. Nossa, por isso que ainda brinquei, o Zanata, brinquei com o Júnior. O Marx vai ter que ele vai ter que ter foco no Lorenzo, foco e cuidado com o fogo amigo. Porque agora quem pode desligar o controle de tração é o pequeno atrás. Ah, caiu. Ah, perdi o equilíbrio e caí. Aí leva o controle de tração do outro. Só para dar o campeonato para
amar. Você imagina o que o Pedrosa deve estar torcendo pro Lorenzo, assim,
nossa,
intimamente. Evidente que a gente nunca vai falar isso.
Nossa, não, na comunidade lá então deve estar uma barbaridade. Eu vejo pelos torcedores o que xingam o Marcos.
E o moleque chegou, já vai ganhar dele?
Não, assim não, não. Assim também não, dá um tempo.
Ele está lá 200 não. anos tentando ser campeão.
Pô, que coisa impressionante. O Valentino só dá risada. E o moleque vai bater na cabeça do moleque e fala: força, Marcos, vai encher o saco dos outros. Poxa. Ah, o Valentino é uma figura, viu? Não vai existir outro. Puta merda, não vai existir outro. Tinha que inventar outro Valentino Rossi, viu?
Ó, ele fala uma coisa engraçada aqui. Bom, primeiro que ele chama Fox Sports de Sofre Sports.
Os adjetivos são maravilhosos, né? Xingamos juntos.
Sofre Sports, xingamos juntos.
Isso é maravilhoso. Pô. Sofre mesmo, sofri, viu? Imagino que a turma aí sofreu também, viu? Fechei com a turma, que eu senti na pele. Eu falei pra você, Júnior, eu falei, mas que merda eu fiz, eu errei de canal, animal! Não sabe mais ler número! Eu e o box da Honda! Sabe, pô, botei pra gravar no 25, no 26?
Não.
Sofre Sports. Já mudaram sofre. Tudo agora. Agora. Em vez de Fox Sports, você não é Sofre Sports. Sensacional.
A próxima transmissão que tiver com figura lá, não vou aguentar. Vou rir a corrida inteira. Quero só ver Thiaguinho.
Agora.
Nossa, Thiaguinho deve estar roxo, hein?
Nossa,
deve. Thiaguinho deve estar roxo. Deve estar roxo. Nossa Senhora, coitado.
Agora vem a minha.
Júnior, posso fazer um comentário mais maligno? Desculpem. Eu avisei.
Foi.
Bom, vamos em frente. Eu avisei. Abre o olho, a figura tá lá, eu conheço. Lutei contra, pra boa. Era... Só que ele vai, chega no ouvido da chefia. Aí você é peão, precisa ir pela Ratatouille. A Ratatouille me segurava. A Ratatouille que me cantava. Vou querer fazer. A Ratatouille que era que me dava as letras. E ele, como chefe, no orelho da chefia, falando merda, né? Mas enfim, o Thiagão se vira. Tem lugar para ele em qualquer lugar.
Bom, aí ele fala assim, ó, novidade, como eu não vi a corrida, nem o Edgar, não sei se vocês viram o estoque, mas o narrador, Sérgio Maurício, não diz o nome do patrocinador do carro. Ele se refere ao patrocinador do Rubinho, que é a Medley, e do Ricardinho Maurício, Aerofarma, como um grande laboratório de farmácia. Entre outros que eu não vou citar. Mas aí a culpa não é do Sérgio Maurício, hein?
Não, não é não. Isso é filosofia idiota da empresa. Eu achava muito engraçado, porque tem uns técnicos, uns jogadores que até a pele boa, né? Mas tem uns que a pele é meia braba, né? Então, quando vai fazer aquela entrevista, o cara me vem de boné. Aí derruba a transmissão, porque o câmera tem que fechar na espinha do nariz. Se não aparece o boné. Então você fica, o cara fala 12 minutos, você fica vendo a ponta do nariz com a espinha do cara. Que não pode se abrir, aparece a aba do boné. E aí dá retorno e não estão ganhando nada. Então essa mentalidade imbecil, né? Por isso que você vê que beleza a transmissão da Indy, a transmissão da NASCAR. Mostra tudo aberto. É isso aí, ter os seus patrocinadores. Isso é segurança, sabe? Isso é certeza de um serviço bem prestado. Agora, fica com essas idiotices de não falar isso. Pô, não, essa do... Bom, ele tem razão. Imagina se fosse do Viagra. Ia ser muito engraçado. Muito engraçado.
É patrocinado pela Pílula Azul para disfunção erétil?
É verdade. Aí ele tem que contar aquela piada do velhinho da quarta idade que foi na farmácia. Você conhece?
Não, como é que é?
Você não conhece? O velhinho estava na quarta idade, entrou na farmácia, esperou a pessoa que está sendo atendida sair, viu que a pessoa saiu, chamou o farmacêutico. Bom dia, meu senhor. O senhor tem Viagra? Claro que temos. O senhor vende solto? Vendemos, sim, senhor. O senhor me vê quatro? Pois não, o farmacêutico foi lá dentro, pegou as quatro cápsulas de Viagra, trouxe. O senhor me faria um favor? Pois não. O senhor corta para mim em quatro pedaços? Cortar assim, cada um em quatro pedaços? Isso. Vão ficar pequenininhos, não tem problema. Bom, senhor, eu tenho a obrigação de lhe avisar. Em pedaços assim tão pequenininhos, o senhor não terá a eleição completa, a eleição completa, o senhor não se importa? Não, 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 não se preocupe com isso, não. Eu só preciso que levante um pouquinho, porque eu não aguento mais mijar no chinelo. Então, só falta contar isso, porque na realidade fica essa coisa de... Mas aí, e aí realmente o Zanata, como a culpa não é dele. Ele está lá, os caras vêm no retorno, ele já sabe que tem que falar isso, não pode falar, não pode, tem que dar voltas.
Se ele falar, é capaz de ser despedido.
Eu nem me lembro se o doente ainda fala RBR. O doente
fala,
não é
porque
o doente
fala RBR.
Nem... RBR, né?
Às isso, vezes.
É, às escapa.
Vezes dá uma escapada, principalmente o Reginaldo dá uma escapada e às vezes
ele fala. Isso, RBR. Mas aí também eu não sei se é escapa.
Então,
Pera, tem um papel aqui. Não, pera um pouquinho. Eu deixo agora um papel toalha aqui do lado. Pera aqui, já tô dobrando ele aqui. Pronto. Nossa, isso foi forte. É verdade, escapa. Ô, boca, hein? Mas, enfim...
Aí ele manda essa pra você, sofre esportes, xingamos juntos.
Adotei, Zanata. Sofre esportes, xingamos juntos. É verdade. E eu queria ter... E olha, essa demissão, a Danica andando em sétimo e oitavo, eu queria ver o que a figura ia falar, o Thiagão ia montar no pescoço dele. Ah! Mas ele deve ter rogado praga, porque ela errou aquela entrada de boxe.
E vou falar uma coisa que... Eu não precisaria falar isso, porque eu conheço o Thiago como eu conheço qualquer pessoa. O Thiago não faz parte do Auto Racing, nada.
É verdade.
Eu vi a corrida basicamente inteira. Eu não vi algumas poucas voltas pela transmissão original, americana. Muito isso, boa, isso. Por sinal.
São muito. Nossa, a abertura e encerramento, saca, aquele trailer deles lá que eles montam, lá o Pit Studio. Nossa, é fantástico aquilo, com aquela ótima Nicole lá, que é sensacional.
E o link estava perfeito, então não estava dando soquinho, nada. Então deu para ver direitinho. Olha, o Thiago como comentarista não deve nada ao cara de lá, hein?
É brincadeira, o Thiago é brincadeira. Júnior, nós cantamos a bola aqui, lembra quando ele começou? Tá na cara, a gente sabe quando o cara sabe. E ele é nada. O outro aqui enche muito o saco. Se o outro enchesse tanto o saco, se o outro narrasse e deixasse o Thiago comentar, nossa, ia ficar sensacional. O outro não sabe o que está perdendo de ter um comentarista como aquele. O outro não faz ideia. É que ele não aguenta, o ego não deixa, ele quer vir em cima. Aí limpa o ouvido, né? Não é a dele. É um puta narrador. Narra e joga pro Thiago. Usa a cabeça. Ou você acha que quando eu tinha pilotos de novo, pô... Trabalhei tanto tempo com pilotos ótimos como eu vou me meter a balão com o cara campeão do meu lado, eu levanto o cara que corte. Eu vou dar minha cara pra bater, sabe? Kodair, nossa, só fera. Eu vou. Não, então aproveita. Você tem o Thiago do lado, cara. Levanta pro cara. Olha o material que você tem. Pro cara deitar e rolar em cima e outra, sobe o teu trabalho. Lógico, cresce lógico, o teu trabalho. Lógico. Não. Não, o Thiago acaba de comentar, ele quer vir junto, aí mete o H por cima. Pronto, aí derruba.
Filme de homem é pior que de mulher, velho.
Deus, mas faz desde o tempo de Adão. Nossa senhora, foi sentir filme da cobra, não era aquela animal. Mas enfim, deixa quieto.
Depois tem uma pergunta do William. As perguntas que você fez aqui, o Edgar, nós vamos fazer quando acabar o campeonato, tá? Porque aqui é coisa... Porque quando acabar o campeonato, a gente vai fazer vários loucos, assim, atemporais.
Tá isso. Tá,
então, quando acabar o campeonato, manda de novo esse mesmo e-mail aqui, coloca de novo que a gente faz. Senão, legal. Porque aqui a pergunta dá para um programa inteiro, suas três perguntas.
Não.
Um programa inteiro. Porque, pô, Edgar acompanhou em loco quase 30 anos, né, Edgar? Então, perguntar quais os melhores momentos, tem muitos melhores.
Nossa, vai embaralhar a minha cabeça. É porque o sol de amanhã sempre é mais bonito que o de hoje, né?
Tem essa.
Tem jeito. E outra, também muita coisa eu esqueci, fica. Que se você não grava na hora, não marca, não escreve ou não anota, depois que o tempo passa. É difícil. Mas, não, mas eu acho que bem bolado isso do Willio. Manda sim, manda que nós vamos precisar de muito tango para cantar de Gardel e Lepera depois nas férias aí.
Bom, vamos pro Davi. O Rica colocou um Rica Lozzi colocou um link, né? Pessoal, não adianta vocês colocarem link, não adianta vocês colocarem vídeo, não, porque a gente, o programa é em áudio. Entendeu? É, então colocou um link
no texto. Então não é melhor colocar no fórum?
Coloca no fórum, na outra pasta, na pasta do programa.
Ah, ele colocou aí, tá.
Coloca na pasta do programa, já coloca até o texto, não precisa nem colocar o link, coloca o texto lá.
Entendeu? É mesmo. Nossa, tem umas coisas legais lá no fórum, nossa, a turma coloca umas coisas muito bacanas legal. Lá.
O Davi diz o seguinte: mestre, primeiro quero agradecer-os pelo empenho e pelas informações do site, sempre com novidades, com opinião, sem aquele padrão coxinha das grandes empresas.
Coxinha também forçou, hein, David?
Por isso amamos o Auto Racing e o Loucos. Minha pergunta é: com o Massa possivelmente indo para o Williams, eu espero que não, Davi, e o Rubinho ficando mesmo na Stock, quem se saiu melhor foi o Rubens, porque vai ter carro para fazer bonito, e o que podemos esperar do Massa em 2014 sem Alonso?
Júnior, atenção. Massa na Williams.
Três vezes. Bate na madeira três vezes.
Massa na Williams.
Ô, louco.
É muito ruim se acontecer isso mesmo.
Davi, que dureza, hein? Só, a menos que, nossa, tirem um dinossauro da cartola.
Só se tirar o dinossauro da cartola. O cara fica lutando para passar do Q1.
Nossa, que dureza.
Pra passar...
Não, e a tromba de Maldonado, do guerrilheiro? E a tromba? Tá bom, não é um puta meteoro, mas também não é bobo.
E outra, ele...
Não pode dizer que o outro não, é bobo.
Ele bateu, porque... e ele deu uma porrada na mesa, né? Ele falou, pra guiar esse lixo, eu fico em casa.
Uau!
Ou seja, é o Williams precisa da grana dele, são 50 milhões de dólares.
Tanto é que a moça mudou pra Caracas, né? Ela mora em Caracas.
Então, ali. Provavelmente, o ano que vem, se o Maldonado continuar na Williams, ele é o primeiro, segundo, terceiro piloto.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
De um lixo. Então, você imagina se
é o segundo. E você veja, tanto é que faz sentido que não vai o projeto, é tudo errado, que botaram até o Bottas lá, o bem ou o mal, o moleque também queria aparecer. O moleque vinha de ponta cabeça. Olha lá, tá lá atrás junto com o outro. Então, Davi, não tem mágica. Pro Massa ir pra lá, meu Deus do céu, acho melhor ele ir pro DTM ou vir pra cá e curtir o Filipinho, viu? Chega. Não, chega.
Bom,
você perde tempo.
Também acho. O Hélio, minha pergunta refere-se aos canais de TV que o Ezicato trabalhou, as TVs Manchete e Bandeirantes. Primeiro sobre a TV Manchete, que com certeza poderia ser considerado um canal alternativo para a época, pois nem na TV paga, acho que tínhamos DTM, NASCAR e os obscuros campeonatos italianos e inglês de turismo, além da série japonesa estilo Jaspion, que marcava a infância do pessoal da década de 80.
Eu assistia muito Jaspion, porque eu gostava das motos.
Gostaria de saber o que levou à falência da TV Manchete e também aproveitar para pedir para o Edgar contar sobre as negociações dos custos dos jogos da seleção brasileira na TV Bandeirantes, que o Edgar citou no último programa. Abraço aos confrades.
Helio, esse assunto aqui dos jogos da seleção, vou juntar com lá em cima as perguntas do Duílio, e aí você manda de novo nas férias, porque aí é um pouquinho mais complicado.
É verdade.
Né? E aí a gente ia ficar embaçando aqui muito. Mas assim, de Manchete e Bandeirantes eu tenho maravilhosas recordações, apesar de alguns problemas, mas existem, ué.
Paciência. Lógico. Nada é 100%
perfeito. A minha experiência na Manchete, como DTM, como o campeonato italiano de turismo que eu adorava, o inglês de turismo que era a minha paixão, nossa, adorava fazer aquelas corridas. E
a gente adorava assistir DTM, você então, fazendo.
A DTM então dispensa comentários, né? Mas ali era um esquema assim, alguém comprava o horário. Então, alguém chegava lá, comprava o horário, e aí comprava o horário de sábado e domingo para fazer esportes. Como, Hélio, acho que você vai lembrar, teve uma época que o Galvão teve em Curitiba. Então eu fui para lá com o Galvão. O Galvão saiu da Globo, montou um esquema, nós fornecemos material para a Record, né? Até eu ia para o Rio toda quinta-feira para gravava os programas lá, às vezes nem dava para gravar tudo na quinta, porque a gente gravava as cabeças em Botafogo, Luiz Severiano Ribeiro, e depois nós íamos lá para a Barra, para o shopping da Barra, onde Lúcia, mãe dos meninos, tinha lá uma loja de antiguidades, e a gente gravava, sonorizava lá em cima da loja. Tinha umas cabinezinhas de som lá, eu, Tonezinho, enfim, e o Tonezinho, a gente sonorizava, montava tudo e mandava a fita para a Record, que passava sábado ou domingo, né? E aí, depois com esse esquema, a CNT lá de Curitiba chamou
para lá. Comprava horário na Gazeta, né?
Também isso, exatamente, na Gazeta, exatamente.
E aí nós ficamos, até que naquela época até eu fui morar em Curitiba, nossa, adorei, aluguei um apartamentinho ótimo em Água Verde, nossa, muito gostoso morar aí. E a gente ficava o dia inteiro na televisão preparando para a gente fazer parte do esporte, e o Galvão me levou exatamente para fazer essa parte de automobilismo. Então, quando a gente fazia a Fórmula 3 com o Rubinho, com o Gil de Ferran, quando eu comecei a fazer a NASCAR também, enfim, as coisas. Então, essa época foi maravilhosa. A minha experiência de Manchete como TV Manchete, infelizmente, as recordações não são muito boas. Não foi na época que eles me chamaram, eu estava na Bandeirantes, e para ir fazer a Fórmula Indy lá. Infelizmente, a sucessão de coisas, dos acontecimentos, em função do momento, das pessoas que estavam do outro lado, nem todas eram bem intencionadas, tinha muita coisa de ciúme, ninguém também estava querendo sombra, e sabia que o cidadão na época era abusado, chegava e punha a boca no trombone mesmo, então já trataram de, sabe, de quinzena de tapetes rapidinho. Então, eu entrei e começou a quinzena de tapetes, e já tomei a primeira logo no Gold Coast, lá na Austrália. Então, aí depois eles vieram com uma conversa de, não, é melhor você ficar no estúdio. O Karsugi ficou indignado com isso na época. Eu me enchei o saco, vê quanto é que eu devo. Não, mas vê quanto é que eu devo. Estou para receber até hoje. Mas, bem, a vida segue. Não, deixa quieto, a vida segue, vamos em frente. Então, não posso dizer para você que experiência. Mas também não foi culpa da empresa. Eram as pessoas que eles chamaram. Tipo o que está acontecendo com a Fox hoje. Tem umas pessoas lá que não gostam, e eu conheço, porque são do meu tempo. Por incrível que pareça, eram de lá, que coincidem, mundo pequeno.
Que mundo pequeno, hein?
Que mundo pequeno. Mas, enfim, é assim, Elião, a vida segue. Passa assim, me arrependo nem um pouquinho, dou graças a Deus, porque ia ficar infernizado, puto, e eu pegava aquele microfone com tesão para fazer as coisas que eu gostava de fazer, o que eu fazia, eu sempre amei o que eu fiz. Eu dividi minha vida em duas etapas, não me arrependo de nada que eu fiz, tá certo? Quando quis correr de carro, corri, quando quis pular de paraquedas, pulei, quando quis pilotar avião, pilotei, não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Quando quis ir para os lugares que me chamaram, eu tentei fazer a minha parte. Tá bom, não foi perfeito, não foi um espanto, não quero elogio, mas deixa eu fazer a minha parte que eu me entendo. Comecei numa época difícil em que essa troca de informações não era tão grande, né? Eram épocas mais difíceis. O rádio só ia naquela época. Não tinha esse ir e vir como existe hoje, essa facilidade que você está no banheiro, está teclando no Twitter, que agora você conseguiu realmente resolver seus problemas de prisão de ventre. Então, antigamente o rádio... Ué, mas é assim, no banheiro estava teclando, ah, estou meio preso. Então... Ué, mas agora, eu já li isso aí no Twitter, né? Espera aí que agora eu estou meio preso. Então, Elião, aconteceu, minha paciência, é porque tinha que ser assim. Como eu contei para vocês uma vez, um cidadão me levou para a Globo para tentar me colocar lá, tudo bem. Só que, infelizmente, os meus termos naquela época eram chulos. O Faustão era um filho de Maria depois, então eu teria que mudar. Aí a pessoa que me levou, né? Não, opa, um momento, vamos embora. Não, esse cara aqui não pode mudar, esse tem que ir assim para lá. Mas foi bom, você olhando para trás, foi bom você deixar alguma coisa. Hoje eu vejo as pessoas usarem bastante uma coisa que quando eu usava era chulo, hoje não é. Os termos que a gente acabou criando, inspirado em outros exemplos que nós tivemos na vida, Mário Moraes, Pedro Luiz, homens, Fiore Gigliotti, homens que deixaram alguns ensinamentos para a gente. Dividi minha vida no automobilismo com gente importante, Barão Fittipaldi, Domingos Piedade, aprendi muito com Domingos Piedade. E com os companheiros que eu tive, mesmo sendo narradores de futebol, que tiveram humildade na época de entender que eles faziam a parte deles e que deixavam, porque eu estava familiarizado, até por estar correndo, ter sido campeão brasileiro em 74, depois em 77 ganhou outro campeonato, eles deixavam mais a parte de comentário para mim. E aí, nesse entrosamento com as pessoas do boxe, ficava mais fácil, né, você conversar, porque a linguagem era a mesma. Então, eu usava das informações que eu tinha. E descobri cedo que você precisa ter informação. Quem tem informação tem coisas interessantes. Então foi. A Manchete acabou. Eu acredito que por problemas, o seu Adolfo, a família Bloch, andou tendo alguns percalços aí. Depois, com a venda para a EBF, também a coisa também na época muito foi parar nos tribunais e vai e volta. Muitos companheiros também ficaram sem receber. Mas deixa para lá. Eu sei que a época que eu tive lá fazendo a DTM é uma época inesquecível para mim. Mesmo as 11 horas que eu fiquei no ar lá, Até essa semana visitando um amigo muito querido, Osmar Gonçalves, que é diretor comercial da CNT, fui visitá-lo essa semana e vou matar a saudade. Ele, nós lembrávamos das 11 horas que eu fiquei no ar explicando que, gente, quebrou a barra da direção no dia que ele tinha morrido. Então foram 11 horas no ar, trocou o apresentador, trocava a apresentadora e o velho lá, não foi bem assim, isso é assim, assim. Então foi uma lembrança dolorida, mas fez parte da minha vida, está no meu currículo com carinho, perdi um amigo muito querido. Não era amigo de fazer xixi junto no banheiro, não, mas tínhamos um relacionamento muito bom, de muito respeito, um relacionamento profissional e que com muita honra me rendeu depois de ir ao autódromo para ficar lá como administrador, mas como gerente, né? Porque realmente o verdadeiro administrador era ele. E a minha vida era assim, então nada a reclamar, segue a vida. Estou na minha terceira idade, a caminho da quarta, e enquanto estiver vivo, estarei aí tentando, dentro do possível, fazer sempre o que gosto, porque sua vida pode ser longa ou curta. A vida normalmente é curta, então faça o que você gosta, porque não vai ter outra chance só. E se já tive, até porque acredito em outras vidas, como não me lembro delas, provavelmente nas próximas não me lembrarei desta. Então é nesta que eu quero viver fazendo o que eu gosto. Valeu? Abração, Elião.
É isso aí. Bom, nós, domingo agora nós vamos ter Fórmula 1 na Índia, vamos ter MotoGP no Japão, que é madrugada, provavelmente vai acabar a MotoGP e logo depois... vai começar a Fórmula 1.
Você vai, não tem a menor dúvida. Pô. Não, foi Fórmula 1 às 6h30 da manhã, no domingo. É, acho que é 5h30. Não, é 6h30 no sábado e 7h30 no domingo, se eu não me engano.
Pô, vai ser ou ruim ao contrário, de dormir, 5h30,
é ruim. Isso
vai ser ruim de dormir.
Você vai ter que virar H24 aí, viu?
E no domingo, Martinsville, a gente vai colocar o link. Se o link tiver como estava esse final de semana, nossa, é igual ver na TV. Que beleza. É isso aí. Edgar, suas apostas.
Não precisa nem fazer, você já sabe. Para ganhar?
Veto e veto.
Não precisa de sempre. É que nem eu na minha pizzaria aqui, que eu vou há 200 anos, eu entro, e aí pessoal, tudo bem? Eu já olho pro garçom, quando eu levanto o dedo, ele fala, o de sempre, o de sempre. Meia portuguesa, meia mussarela e uma mouse beirzinha para cair redonda.
Eu vou, dessa vez, eu vou de Negão na pole e Grosjean na vitória.
Ô, louco, que bom. Tá mesmo precisando de uma vitória o Grosjean, viu?
Tá bem, se ele ganhar a corrida...
Ué, vai ser legal, é bom. E ele tá na pilha.
Tá na pilha.
Epa, ele tá na pilha. E o carrinho redondinho, aproveita, porque o ano que vem você não sabe o que vem aí, só. Isso mesmo. Esse é bom. O que vem a gente não sabe. Saiu todo mundo, foi todo mundo embora de lá.
Opa. Então tá, então na próxima terça nos vemos.
E moto velocidade, você é Lorenzo?
Não.
Não?
Não, eu acho que não. Eu acho que vai ganhar.
Vai de Marques.
Eu vou de Marques, vai ganhar o Marques.
Marques, que lá ele é a Honda e tudo
mais. Não, o que ele fez no ano passado lá, poucas vezes eu...
É verdade, não, foi sacanagem, realmente.
Você lembra dessa corrida ano passado?
Lembro, ele largou em último, ele largou na última fila, não teve conversa. E veio costurando todo mundo e pau na máquina.
Uma facilidade impressionante.
O problema é só ver se o Pedrosa vai ser segundo para a Honda ficar com o título lá, ou se o Lourenço seja segundo para adiar para a Espanha, para terminar na Espanha. É só essa dúvida. Mas de resto, nas bancas.
E na NASCAR eu não tenho palpite para Martinsville, não tenho.
Ah, eu vou continuar no Matt Kenseth.
Né? Eu tô torcendo para o JJ, mas não tenho palpite dele.
Mas Kenseth, pelo menos uma classificaçãozinha boa, para continuar, que não pode, se disparar vai perder a graça.
Isso é verdade.
Tem que continuar enroscado, 2-3 pontos ali entre os três primeiros, e capaz do Toyotão apitar lá também, são dois Toyota, né, do Kenseth e do Buchinho, e aí enrosca com o JJ, e eles continuam nessa briga aí até o final, porque vai valer a pena. Aí. E aí esperar encontrar a rapaziada domingo lá no site, lá, né? E foi muito legal, tava todo mundo lá, foi bem legal. Nossa, a imagem tava maravilhosa, tava boa, viu? Oh, puta, tava um cinema. Nossa senhora. Isso aí, Júnior.
Valeu.
Grande abraço.
Abração até terça. Semana. Tchau.
Rapaziada, obrigado pelo carinho, super abraço, até a semana que vem. Tchau. Meantime, sound of the river. You're...
knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Gets up under the lights to play his thing. Then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. We are the Sultans.